Why have you come here?
Emma will soon fly to join Cole in the Riverlands. When he's gone, Helena as queen will be the crown's authority. If you come then to King's Landing, I will see to it that our guards throw down their arms. We will open the gates. We will shed no blood. You will enter as a conqueror. Already you have the stronger hand. Once you take the throne, this senseless war must end.
What of Aegon?
He's broken beyond recognition. He lies in the dark, in pain and terror. He has many faults, but he still heeds his mother. I believe I can prevail upon him to bend the knee if
no,
he needed.
No, still! You defend him. Still, you imagine you can have all you want without paying too high a price. A price I have no choice
but to pay.
What I want
is to set things right.
If I am to take the throne, I must put an end to the opposition. I must take Aegon's head. And I have to do it for all to see. You know this. However you may try to evade it, you know this. Will you shrink from what you set out to do? Or will you see it through? And make your sacrifice?
A son for a son.
Buenas noches, quer ver? Agora se a gente aparece lá no nosso Skype, já tem gente finíssima aí, galera, boa noite!
Vinícius e Chloe, boa noite!
É, o Vinícius Barbosa, a Chloe querida, tudo bem, gente? Desculpa o atraso, problemas técnicos para variar, né, gente?
Um pouquinho.
É claro que eu tô muito bem acompanhada, né, porque eu não ando sozinha por Westeros, não, né? Hoje eu trouxe aqui o nosso amigo, que eu tô querendo trazer ele desde o primeiro episódio, o Alan. Tudo bem, Alan Bispo? Tudo bom, Alan?
Tudo bem, Angélica? Tudo bem, Marcos? É, eu, hoje, finalmente, né? Eu venho tendo algumas dificuldades desde o primeiro episódio, mas no último apareci.
Tá maravilhoso. É muito bom poder ter você conosco aqui, né, Marcos? Alan já é um colega de longa data, que vocês não têm noção quanto ele é querido. E é um fã de Guerra dos Tronos, de séries boas, né, Alan?
Ah, sim. Ó, tá aqui, ó.
É, o Alan manja dos Paranauê, galera. Pô, boa noite pra todo mundo aí, hein? Ó, vamos começar com cara triste, assim, ó. Tô já entregando. Ó, é mó legal que a gente tem de opiniões diversas, né? Fiquei meio chateada, o Marcos gostou. Alan, a gente vai saber as opiniões aqui quando começar. Mas é isso, né? Então a gente vai falar aqui um pouco sobre o episódio, que é a season finale, né, da segunda temporada, que é a rainha que nunca foi, né? E também, quem sabe, dar umas pinceladas na temporada inteira, né? Aproveitando o ensejo. E para isso, né, como eu falei, trouxe querido Alan. Se o Alan, tu quiser falar um pouco sobre você, Alan, tua percepção enquanto espectador de Guerra dos Tronos, se quiser falar, fica à vontade.
Então, Eu venho notando, já faz um tempo, vou começar por um ponto que eu conversei com a Angélica no Facebook, num post que ela fez. as temporadas estão cada vez mais curtas. Game of Thrones tinha 10, A Casa do Dragão tem 8, daqui a pouco tem 6, daqui a pouco chega igual Sherlock, que teve 3 episódios na última temporada. Vocês se lembram disso, né? Sherlock teve 3 episódios.
Isso.
Faltou um pouquinho de tempo pra contar melhor a história. Faltou um pouco. O último episódio deu uma corrida e ficou se amarrando numas partes que eu vou deixar pra comentar durante a sequência do programa. Mas, no geral, a série veio muito bem, assim, no tempo, muito bem, na minha opinião, até o 6º episódio. 7º e 8º, aí eles engrenaram a 6ª e pisaram com vontade no acelerador.
Não, e eu acho legal que eu tenho opiniões muito parecidas, né? Eu acho que dessa vez aqui a gente pode começar até falar de uma maneira geral mesmo, né? De como o episódio começou e coisas que a gente gostou. Por exemplo, eu achei interessante e divertido ter começado com aquele negócio do Lannister lá, que vai falar com os caras da triarquia, né? E, ai, pô, a gente precisa da ajuda de vocês. Ah, a gente só topa ajudar se por um acaso você nos permitir que nós dominemos os degraus lá e tal. E tem todo aquele... É um interessante, divertido, aquele negócio de ter uma comandante, né, geral, né? Que ele tem que vencê-la, né, numa luta na lama, gente. Isso, esse vacilar ainda é a parte melhor do episódio, né? Da luta na lama.
Eu senti alguma coisa de Artemisia nessa personagem, né?
Vai ter que se explicar.
Artemisia, aquela pirata mercenária que teria participado ali da tentativa dos persas, né? Uma das tentativas dos persas de invadir a Grécia, né? E que ficou famosa por ter dado muito trabalho, né, para os navios, para a frota de navios gregos, que era muito forte na época, né? Os navios atenienses, inclusive, eles eram famosos por terem um bom domínio ali, né, da região, e tomaram umas cacetadas. Tudo bem, ela foi derrotada, mas ela consegue roubar, isso a Artemisia, né? Ela consegue roubar um dos
legal
navios
e obrigado fugir, não sei se explicou, né? É que você soltou, eu senti algo de Artemisia. Fica meio jogado, né? A pessoa não sabe o que é, né?
E eu gostei da Abigail Thorne. Vale a pena também a gente citar que ela tem um canal no YouTube onde ela fala sobre filosofia. Ela lê e comenta filósofos, enfim. Também é interessante.
Eu achei a aparição dela divertida, porém com mais... Não sei se o Alan concorda, mais cara de encheção de linguiça que qualquer outra coisa, né? Aquilo ali, né?
É legal... Eu gostei muito do pessoal que estava no fundo, que mostrou uma galera de barba azul, cabelo vermelho, cabelo amarelo.
Tava parecendo Liberdade de São Paulo, né, cara?
Porque aquilo ali é daquele jeito que o Martin descreve o pessoal lá. É daquele jeito. Tanto que no Game of Thrones não tem aquela galera de cabelo azul, vermelho, amarelo, não tem. E ali, quando eu vi, eu falei, pô, finalmente, legal. Gostei.
O Dario Naharis, né?
Exatamente. Aí eu fiquei me perguntando quem era aquela personagem, né? Eu fiquei olhando, tá, mas essa dona aí quem é? Que eu não sei. Aí, sabe, falei, pô, legal, andou a história, mas um pouco estendida demais a cena pra tanta coisa que tinha que acontecer ainda, cara.
E talvez essa cena nem deveria estar nesse episódio, né? Ela poderia ter feito... Não é uma cena pra estar no season finale, né?
Era pra ser mais rápida, porque é ali... que a frota vai. Ele convence a frota a ir. Beleza, convence. É um Lannister falando, né? Convence. Mas não precisava ser tão comprida, ter aquela cena do jantar, sabe?
Aquilo foi meio galhofa pra falar assim, eu quero ter um filho com você. Ah, então você vai ter que ir ali inseminar minhas 7 esposas. Achei divertido, mas eu não sei se para um último episódio de uma temporada é o momento de ficar... Sim. Eu senti, e isso no episódio inteiro, mesmo tendo seus altos e baixos, que a gente estava sendo enrolado, entendeu?
Você pula aquela destruição que o Aemond faz na cidade, movido pela frustração do que aconteceu imediatamente.
Eles nem mostram, né?
Você pula isso pra ir pra essa aventura, né? Pra essa, digamos, leve aventura do Lannister lá né? É, então, isso poderia ter ficado para outro momento, né?
Sim, eu poderia ter sido uma cena bem mais rápida, assim, bem, uhum. bem curtinha. Eles conversando, a luta e eles jantando, assim, mas mais rápido. Por exemplo, diferente da cena do Cole sentado lá, pô, achei Putz. Aquela cena maneiríssima. Apesar de odiar aquele
maluco. Odiar o personagem, sim, sim. É meio, mas assim, o pessoal também fala que o personagem dele parece que passou por uma transição muito rápida. É. Um cara que pegou, renegou a amante, né? Pra poder apoiar o filho dela, por medo, sei lá. E depois já tava lá todo introspectivo, cheirando lenço. Ai, a gente é o pó das estrelas. Claro que ele não falou isso, né? A gente falou que a gente é pó da pata do dragão, né? Mas, cara...
É porque ele sabe pra onde ele tá indo. É.
Ele achou... que ele ia ter uma ascensão enquanto líder militar numa guerra de exércitos convencionais. Agora ele sabe que o que vai acontecer é que ele vai ser vítima da radiação atômica durante a guerra. Então não vai sobrar nada pra ele.
Eu achei a cena dele muito boa. Eu achei a cena dele muito boa, até do irmão lá da rainha, muito boa. Uhum. Achei legal, sabe? A cena, não, duas posições de câmera, só trocou, acho que duas ou três vezes. Um takezinho simples ali, mas deu uma profundidade legal.
Eles têm uma dinâmica de sempre que o irmão da Alicent vai lá querer dar um esporro nele, vai querer engrossar com ele, ele desmonta o cara, né? Com os argumentos, né?
Ele meio como se o cara fosse mó juvenil, né? Pô, tu é mó juvenil, cara. É.
Ele fala, a vida é triste, né? A vida não é um quindim.
Pode falar, Alan ia falar alguma coisa. Pode...
Puxa na ordem do assunto, porque senão daqui a pouco a gente tá falando do final já.
Tranquilo. Eu, não, é que agora eu relaxei, né? Porque normalmente eu costumo falar assim, não, pera só um pouquinho que a gente vai falar sobre isso. Mas a gente realmente tem muita coisa pra falar em ordem aqui, né? Se a gente for começar, como eu falei, tem essa parte aí que a gente tava comentando da tríade, tá? Que é interessante, claro, que o desdobramento dessa cena é mais lá pra frente, a luta na lama. E tal, o Tyrion Lannister, né? Que acaba virando um momento divertido no episódio. E depois a gente já vê, isso é interessante, eu quero saber a opinião de vocês, porque a série não se preocupou em mostrar muito, a série não entregou muita coisa no último episódio, porque mostra o Aemond ali em cima da Veiga olhando a cidade que ele queimou, né, e tal, ele obliterou aquela cidade. Então, porque ele não pôde atacar a Rhaenyra, ele atacou uma cidade cujo cara é leal a Rhaenyra, né, o cara que tá até no conselho, se eu não me engano, né? E é isso.
Deu piti, né? Ele deu piti e foi lá e descontou em quem não tinha nada a ver com a história, isso. né? Isso.
Mas essa era uma cena importante pra ajudar no desenvolvimento dele, da gente ver do que o cara tá se tornando, e ela isso meio que ajudaria, a gente ver a destruição que ele fez, ajudaria a, sei lá, dar mais uma construída nesse personagem na nossa cabeça, né? Do que o cara é capaz. A gente viu, mas não viu ao mesmo tempo porque não foi mostrado em detalhe. Foi meio. Não gostei.
Eu acho que foi um vacilo esse último episódio. Claro, não tô fazendo considerações gerais, mas eu achei que ele vacilou em vários momentos, entendeu? Se tem uma coisa que aí eu concordo com muita gente que tá conversando sobre isso, você não pode o tempo todo prometer alguma coisa e ficar deixando só o espectador na antecipação, sabe? Não tem entrega, né? Então, porque a gente teve toda uma temporada que foi de antecipação e preparo. Então, você fica pensando assim, porra, né? Em algum momento vai ter uma batalha. Ah, mas teve aquela parada do dragão quando o Aegon é atacado e tal, mas não é uma batalha ali, é um ataque... e tal, mas não é algo que a gente já tá sendo preparado desde a temporada anterior, né, por exemplo. Então eu acho que não mostrar nessa cena o Aemond tendo essa decisão, só mostrar ele sentado olhando de longe, eu já acho que foi uma parada que me desagradou, entendeu? Eu lembro de não ter gostado muito disso.
A gente pode achar que tem a ver com limitações orçamentárias, que, na verdade, essa série não tem tantas limitações orçamentárias assim. Ela tem um orçamento bem generoso. Tá mais para, digamos assim, os caras falarem, ó, apesar do orçamento ser generoso, vamos ter que segurar o que der nessa temporada aqui, porque, na verdade, a próxima vai ser muito, muito cara, né? Vai consumir parte do... E, mas eu também fico com a impressão, não sei se vocês vão concordar, antes da gente seguir, né? que eu concordo com a Angélica. Essa temporada foi um pouco para esticar as coisas e deixar a gente esperando pelo para poder ter um número um pouco maior de temporadas. Se você corresse, você poderia talvez resolver a coisa. Mas eu também acho que, assim, para quem tá te enrolando, te enrolou até de maneira bem graciosa, eu diria,
Marcos,
né?
Marcos tá assim. Tá mordendo e soprando. Não, eu não gostei mais ao mesmo
não,
tempo.
Não, Marcos, ele tá com pena, né? Eu não gosto de jogar o trabalho da galera no lixo. Eu também tenho isso. Eu entendo a complexidade que é você fazer um trabalho monumental como esse. Mas eu acho que pro último episódio, né, a gente vai falar sobre, mas ele deixou bastante a desejar.
Mas a temporada, assim, eles nos enrolaram, mas nos enrolaram de uma maneira bem graciosa, entregando um monte de coisas legais no caminho, mas a gente percebeu que a gente foi um pouquinho enrolado também, não deixou de ser, né? Ninguém é bobo.
Eu vou repetir, eu acho que faltou episódio.
Pô, não, tinha que ser 10 no mínimo, né?
2 episódios.
A primeira temporada não teve 10? Então... Esse final ficou com a impressão que, assim, é uma série de 10 episódios que a gente viu até o oitavo, porque parece realmente que falta 2.
Exatamente.
O pessoal falando assim, season finale, aí eu fui olhar, ué, gente, mas eu não assisti o sétimo semana passada? Vai acabar com 8?
E olha que a gente assistiu Penny Dread, foi o que a gente gravou junto e assistiu junto a season finale de Penny Dread. Foi, a gente ficou, apesar de frustrados, a gente ainda não ficou puto, né? A gente falou, caralho, né? Porra, né? Acabou, né? Mas eu com essa season aqui eu fiquei meio, né, mais pra do que pra cá.
Eles não poderiam começar a parte da garganta. Não tem como. Que
é pra onde tinham todo três mundo batalhas tá possíveis ali, né? Vamos falar sobre. Tinha a galera lá que é Lannister também, que tava lá se assim, encaminhando pra atacar os Tully, né? Se não me engano, né? Tinha o pessoal da batalha naval, né? Porque vamos lembrar, galera, né? Quem tá acompanhando o chat, eu já vou ler vocês aí os comentários. Pô, segunda temporada, se eu não me engano, aquela batalha naval que tem o fogo vivo, cara, que explode os barcos. Porra, aquilo é sensacional. Sensacional, foi lindo. Poderia ter entregue uma batalha naval pra gente, com o Corlys Velaryon perdendo, vai exemplo, né? E deixar esse gancho, né? Caralho, o que vai acontecer? Porra, não entregaram nada. Ficaram em preparação, claro, a gente vai falar mais, mas assim, tipo, no final, ai, fulano botando armadura, cicrano na estrada, porra, não termina com o homem na estrada, aquela música lá, mas legal. Mas porra, né, assim, eu sei que a gente tá falando e tá se antecipando, né, e a gente costuma pegar, tipo, serial killer mesmo, né, pedaço a pedaço. Mas a gente tá dando até liberdade pro seu último episódio. Mas eu tenho essa sensação, eu sei que o Alan também teve, o Marcos também teve, né, Marcos? Tu também sentiu?
Sim, sim. Eu tive essa mesma sensação que você também, né? Enfim, eu achava que seria um bom final a batalha naval entre o Corlys Velaryon e a Triarquia. Seria um bom jeito de terminar, ou pelo menos a gente vê essa batalha se iniciando, né? Poderia ser, né?
Como eu falei com a Angélica mais cedo, acabou onde dava para acabar, porque ia ter muita coisa para começar, aí ia ficar um monte de gancho, poderia ter ficado um monte de gancho, mas eu acho que eles... Bom, também não sei quantos episódios serão a próxima temporada.
Serão
10, se
for 6. Deixa eu dar o feedback do chat, né? Vinícius, Chloe, quem mais tá aqui? O Léo Guedes também dando boa noite. O áudio tá ok, né? Pra vocês que estão escutando bem, né? O Vinícius falou assim, o Vinícius é sempre engraçado a participação dele. E a temporada terminou pedindo só mais 72 horas, só que vai demorar 2 anos, né? Exatamente. Exatamente. Aqui o Vinícius também fala que esqueceram o nono e o décimo episódio de um churrasco, no que eu concordo também, né? E ele fala que House of the Dragon é um novelão. É meio Laços de Família. Meio novela do Valcir Carrasco, com o elenco todo lutando no chiqueiro de porco. Amo! Adorei a comparação. A Chloe falou assim, a temporada como um todo foi lenta. É, e diz também que faz lembrar das últimas temporadas de GOT. Muita encheção de linguiça, com cenas irrelevantes e partes importantes são corridas. Olha só, o pessoal tá comentando aqui, gente, ó. O Vinícius fala assim que o Otto que apareceu igual o Publi da Jequiti.
Sim. Caraca, o Otto. Nossa, eu já nem lembrava do cara mais, eu nem lembrava.
O Otto apareceu tipo, assim, na. O Otto na masmorra.
Pô, do nada, o cara tá preso. Aí eu falei, gente, ele tava preso?
Não,
porque é. Eu acho que eu já falei isso, foi até com a Angélica mesmo. É. Que a cada temporada de game. Da Casa do Dragão, são 50 páginas disso aqui. 50 páginas.
Ó, agora deu uma carteirada forte, nosso amigo aí, deixou o livro.
Aí quando chega na hora da enrolação, você fica, gente, mas por quê? Se nem, isso nem tem, pra quê? Ah, tudo bem. Um amigo tava falando ontem, cara, distingue o universo da TV do livro. Porque o livro, pra quem não leu, ele é contado através de um septão. É um septão contando a história. Baseado nas outras histórias. Septão não. O que tem que usar as correntes?
É o Grã-Mestre.
É um mestre. É um mestre contando as histórias baseadas nas histórias de outros mestres que vão contando e um bobo da corte que é citado. Ele vai comparando. Às vezes tem três pontos de vista. De uma certa cena, que ele fica comparando. Então, às vezes, uma página, ele fala de uma coisa só, sabe? De um acontecimento. Tipo assim, fulano fala que viu isso, o outro fulano fala que não foi bem assim, e o outro fulano falou que estava na casa de travesseiros e contou uma história diferente. Então, quando chega numas partes dessa, que pô, o episódio de hoje, cara, o de hoje, de ontem, não podia ter tido aquela enrolação tão grande no começo, cara.
Exatamente, concordo.
Não podia. Mas aí ele também não podia começar a parte da garganta. Porque senão. Porque é grande.
É grande, né? Eu entendo. É que eu fiquei assim, como a gente tem a ciência de que tem algumas batalhas que iriam se iniciar de alguma maneira, talvez todas complexas, né? Mas a impressão que a gente tem é que alguma coisa tinha que ter sido entregue, que fosse o ataque do Aemond. A cidade. Eu penso
poderia
assim.
Poderia ter sido uma cena estendida.
Seria uma cena dramática, porque mostra a crueldade, o quão esse personagem é cruel, desumano, né? E tal, capaz de qualquer coisa. Vamos dizer o que ele fez com o próprio irmão. Mas, porra, alguma coisa tinha que ter sido entregue aqui, né? E tal. Mas eu aproveito que até para comentar com vocês e saber a opinião de vocês dessa cena que eu acho muito interessante desse aliado, porque o Aegon já tá podendo tomar umas birita, né? Pedindo umas birita e tal. O que que acontece? Ele está lá deitadinho e tal, e vai chegar o Larys Strong, né? Falando para ele, olha, eu tenho uma sugestão para você. Vamos embora, eu tenho dinheiro lá que eu peguei de Harrenhal, lá pro banco de ferro lá, né? Tá lá no banco de ferro lá, que seria como se fosse as Ilhas Caimãs, né? Sei lá, no banco de ferro, tô brincando, viu, gente?
Isso.
E aí ele fala, vamos comigo porque aqui você vai morrer. O seu irmão, mas eu sou o rei. Não, o regente vai te matar. Ele já tocou fogo na cidade, destruiu a cidade, você vai morrer, né? E tal, e fica assim nesse pé. Pelo jeito, o Larys Strong, ele é inteligente, né? Ele sabe que ele precisa ficar ao lado do poder, né? E tem possibilidade do Aegon, né? Até, afinal, tem até uma profecia, né? Que ele volte a sentar no trono novamente, né? Mas e aí? O que vocês acharam dessas cenas, assim, a princípio, assim, do Larys Strong e do Aegon?
Eu acho que o Aegon ficou muito pouco animado com a ideia de poder ir para Essos, mas não ter pênis.
Nossa, ele faz a descrição, né, gente? Não, porque lá, eu não sou homem, não, mas se eu fosse homem, ia ficar meio bolado com a descrição dele do pênis explodindo.
Que ele pensou, pô, nós vamos. Tu tá com dinheiro mesmo, tá com grana, tá abonado, tô com grana. E lá tu sabe que a vida é louca lá, né? Nossa, mas, putz, para mim não vai rolar, desculpa, então. Metade da diversão eu não vou poder.
Deixa eu dar um feedback aqui porque a gente está sendo corrigido aqui que a Emma Darcy é não binária. Queria que o pessoal do podcast soubesse para corrigir. É da Cláudia Cai. Mas a gente já se referiu a ela nesse sentido, acho que não tivemos ainda oportunidade de...
Emma Darcy é uma pessoa que é uma pessoa não binária, sim.
Então tudo bem. Aceitamos a correção.
Não só a gente, muita gente se refere a Emma Darcy como ela, na verdade. Ela
então deveria chamar de Elu, né?
Elu, enfim, essas coisas.
Sem problema. Mas aqui eu quero só trazer a importância que aqui nós somos pessoas totalmente... todos nós somos pessoas a favor dos LGBTQIAP+, e tal. Eu sou mãe de um homem trans, então aqui a gente tem responsabilidade nesse sentido, viu? Caso tenhamos errado, foi um erro honesto.
Não, tem os boatos também que eram engraçados. Ela faz uma personagem que feminina, né? A Rhaenyra e tal. Depois tinha o boato de que ela, de que ela na verdade, teria uma namorada, na verdade, namora um rapaz, né? Enfim.
Isso aí não é nem da nossa assim, alçada. A gente não é revista Caras, né, meu? Do bagulho.
As fofocas da vida pessoal do elenco, né? E se vocês lembrarem, rolava muita fofoca de bastidor do pessoal de Game of Thrones também, né? O pessoal ficava cavucando o que as pessoas... O lance do que a Lina Headey adorava uma festa.
O Marcos é total revista Caras, vocês sentiram, né? O Marcos é mesmo. Muito mais do que eu, até.
As fofocas ali do bastidor de Game of Thrones pareciam revista Caras mesmo, né?
Não, mas e aí? Eu quero saber do nosso querido amigo aqui, Alan, a opinião dele sobre essa aliança que está sendo, né, o que pode ser gerado aí, né, tu que já tem, inclusive, conhecimento pelo livro, né, é uma coisa que está dentro do cânion do livro, essa aliança do Lars Strong com a Aegon e tal, porque é muito interessante isso daí, né, não deixa de ser interessante, né.
Eu vou deixar o livro de lado e vou no que está na série, né, vamos falar o que está na série. Eu achei muito legal essa identificação que ele teve com a situação atual do rei, de os dois estarem, né? Bom, ele nem tanto, ele tem apenas um pé torto. A única coisa que ele tem é o pé direito ou esquerdo, torto. Naquela época o cara não podia, sei lá, fazer tudo. Andar a cavalo, lutar, ele não podia fazer nada, né? E o rei tá bem pior do que ele, na verdade. Mas então eles meio que se identificaram e essa aliança que vai ajudar bastante o rei, eu achei muito legal o desenvolvimento dela. Os dois atores, sabe? Porque você não esperava, bom, pra quem não leu, não esperava que ele fosse ficar daquele jeito, né? Do nada. Que é de um episódio pro outro ele tá todo ferrado. A impressão que dava é que ele tinha morrido, mas não.
Ele tá tendo uma convalescença até bem significativa, né, Alan?
Ele vai, na medida do possível, da ciência daquela época, dos mestres, ele vai ficar funcional, vamos dizer assim. Porque o cérebro dele tá normal. Apesar dele ser um quando jovem, bem descacetado, né, bem maluco, isso. Mas o senhor dos sussurros ali, o mestre dos sussurros, está botando alguma coisa na cabeça dele. Pode não ser boa, está colocando alguma coisa na cabeça dele.
Tá dando certo.
O Aegon já não tinha cérebro antes, né? Agora ele pelo menos tem o cérebro do Larry. Tá na vantagem.
Tá juntando. Os dois estão se juntando. Tá, mas eu achei muito legal a identificação da situação dos dois. Eu achei bem legal mesmo. Achei a atuação boa. A atuação deles boa.
Esses dois caras são muito bons, né? Mas tem essa coisa, a série, ela nunca descuida dessa coisa da psicologia dos personagens. Ela tá sempre achando um jeito ou um momento da gente ver camadas diferentes nessas pessoas, entender as motivações delas, por que uma se alia com a outra, por que uma passa a odiar a outra, enfim. E isso é uma coisa que eles não deixam a peteca cair, embora deixem a gente, né, na mão na hora de apresentar, né, batalhas, ação e outras coisas, volta e meia, né?
Eu posso falar do que vem na sequência, porque a cena que vem na sequência, ela permeia o episódio inteiro. E eu simplesmente não aguento mais aquela menina andando há 200 dias no meio do mato, sem água, sem comida, sem nada, sem onde dormir, dormindo no chão, atrás de um dragão que...
Outra coisa que eles poderiam ter entregado pra gente, né, Alan? porra, entregasse pro espectador pelo menos essa Mila sentando no dragão. Tanto que no podcast anterior eu falei, galera, com certeza no próximo vai rolar ela conseguindo montar o dragão. Porra, nem porra. Isso.
Cara, a garota, ela é uma pessoa legal, ótima, é uma atriz. Velho, mas aquela cara dela, o tempo todo assim, ela tá com fome, tá com sede, tá com vontade
com
no banheiro.
Tá com
é
sede.
O quê, velho? A garota só fica assim,
sim,
olhando pro vento. Pô, velho.
Mas o texto não deu pra ela fazer, né? É culpa do texto. Como ela não tem, ela faz o que dá, coitada.
Não, falaram, ó, tu que tá manjando do Paranauê do livro, falaram que no livro tem um esquema dela, tipo, montar um dragão, sim, só que ela pega um dragão pequenininho e tal. Então eles quiseram fazer um desenvolvimento diferente. Botaram ela, vai montar o Robovelha, né? Que porra de nome de dragão é esse, né?
É, porque eu acho legal esse... Tem uma coisa que eu vou falar aqui que eu sempre achei ruim na tradução de Game of Thrones. Eles da Casa do Dragão. Eles traduzem algumas coisas e outras coisas eles não traduzem.
Uhum.
Eles traduzem o robô ovelha, que é junto, né? A palavra junta, de robô ovelha junto. Assim como os outros dragões, alguns têm o nome de juntos. Tem lugares que tem nomes assim, tipo... velho, tem tanto nome em Game of Thrones que... Mas, por exemplo, os Hightower, que é aquele seria o Cidade Alta, não traduz. O Strong não traduz como forte.
É verdade, né?
Não traduz como neve.
É, aí, chama de João Neve, então.
A metade, pelo menos na nossa língua, na nossa tradução, legenda, poderia ficar assim, porque faz sentido pra gente. Rivers. Uhum. É Rivers, Strong, e fica tudo em inglês. Eu não gosto disso. E aí quando eles traduzem o nome do dragão, que é Robo Ovelha, aí todo mundo, pô, mas que nome feio.
Então.
Os outros também são feios, gente. Se, aqui não
os outros também são feios. É o negócio. É a nossa síndrome, né? De vira-lata, né? A gente.
Normalmente...
Chamasse então de o nome original, porra, ficar mais foda, então.
Deixa eu só falar do negócio. Um instantinho, Marcos. O que acontece é que o Robo Ovelha, a personagem, e se eu não tô enganado, não, ela nem é a mesma personagem que tá na série, ela entrega uma ovelha todo dia pro dragão. Até o ponto do dragão ficar esperando por ela entregar uma ovelha e se submeter a ela.
Que bonitinho.
Porque todo mundo que chega perto dele, ele mata. Ele matou mais gente.
Mas eu achei mais bonitinho sabendo agora, ficou mais bonitinho pra mim, sabia?
Só que é um processo que demora um tempão. Não é a garota que abandonou a caravana com as filhas da rainha, filhos da rainha, e foi correr por dentro do mato.
Meu, como é que ela vai explicar isso pra Renira, cara? Ela vai falar o seguinte, Renira, eu vazei, toquei, foda-se. Falei, ó, teus filhos, teus herdeiros, não quero saber essa merda. Entendeu? Me mandei, entendeu? Meu Deus.
Eu vi uma fumaça, uma cinza no chão, vi que tinha um dragão ali por perto e corri atrás dele. Parabéns.
Complicadíssimo, né? Mas eu concordo contigo.
Bota a cabeça ali, toco de madeira ali, jovem. Bota a cabeça ali, deita ali.
Cadê meus filhos? A última vez que eu vi, eles estavam acorrentados no navio de uns caras de cabelo azul. Mas, não sei.
Não tem pois problema, é, não tem pois um dragão.
Não, e aqui, uma cena que eu acho que vai mais pra frente também, picotada, né? Encaixada aqui pelo... Mas os dois caras, tanto o Ulk quanto o Ulf, né? Estão ali na mesa e eu nunca vi uma disparidade de personalidade tão forte quanto desse Ulf, né, cara? Que o cara virou um filho da puta folgado do caraco, nível tá com o pé na mesa, comendo lá na casa da Renira, tá abrindo a geladeira, o caraco, entendeu? Convidando os amigos. Não, a brincadeira é essa, né? O cara é tão folgado que tá abrindo a geladeira. Aí o Jace fala, ê, porra, que merda é essa aí, caraco, né? Tira o pé. Por que que eu vou tirar o pé da mesa, moleque? Aí o outro assim, né? O fala, porra, ele é o filho da Renira. Opa, filho da Renira! Aí na hora que ele se aproxima, vai dar um abraço. Bicho, esse cara aí, que personalidade é essa desse maluco?
Sobre eles, eu nem... eles são o que eles são. Aí não dá nem pra falar muito, porque eles vão se revelar na próxima temporada.
Bicho, eu vou falar uma parada pra você. Esse moleque que faz o Jace, ele é péssimo, né? Na moralzona, assim, vamos, né? É nível assim... A beiça dele parece a beiça da Daenerys Targaryen na Emilia Clarke, quando tava brava, falando coisa no...
Ele é uma versão daquele moleque do Duna do Paraguai, né?
Do Duna do Paraguai, né?
Sim. Ele parece o moleque do Duna pra caramba, só que é a versão do Paraguai, porque o moleque lá do Duna é bom. E esse moleque.
Isso, ele tem uma... moleque do Duna é bom e não fica fazendo beicinho, né? Pelo menos.
É, ele tem uma única expressão no, na cara o tempo todo, né? E aí fica difícil, né? E a expressão de tamarrento.
É difícil. É difícil, pô, porque o moleque tá numa puta de uma série. Tu vai reparar que a atuação dele é merda. Né? O nome dele é Harry Collett, tá? Nome do, do...
Em compensação, quando chega na parte... O outro, eu também não gosto muito do, do outro maluco do, que tá montando o dragão também, não. O irmão do, do... Acho que esse é o nome do cara lá, do barco. O careca do barco.
Ah, o Billy Vanilli. A gente chama ele de Billy Vanilli. Gary Noissu.
Ok. Eu também acho ele bem... Eu já gosto do irmão, o careca. Eu acho o careca, porém,
principalmente é nesse episódio,
ele deu uma entregada maneira de vou te dar um soco na cara se tu não sair da minha frente 2 segundos, velho.
Cara, não, essa é o ponto alto do episódio, cara. Eu acho que ele tá falando o nome de todo filho da puta que é pai, abandona o filho. Fala, cara, tu tem noção do que é tu ser pobre fudido nesse teu reino de merda aí? Onde tem dragão cuspindo fogo, cara. Uhum. Mas é muito bom mesmo. É foda, assim. É claro, né, que a Rhaenyra, ela vai vendo que não é porque o cara monta um dragão que automaticamente vai ficar um cara legal e tal. É um cara mal educado, pobre, fudido. Ficava... Ele mesmo, acho que esse personagem, o Ulf, né, que é folgado, ele não acreditava na história dele mesmo. Entendeu? Ah. Tanto que ele fala assim, não vou não, né? Lembra quando o cara fala, ó, vai lá montar dragão, lá que liberaram, lá fizeram concurso pra montar dragão.
Eles precisariam ter algum tipo de treinamento tático pra uso dessa arma, né? Porque o dragão é uma arma, né? Enfim,
é uma arma nuclear.
E ela precisa, primeiro que você precisa ter alguma disciplina militar pra saber se funcionar dentro de uma estratégia que não seja unicamente pensada pela sua cabeça, né? E também treino tático, coisa que eles não vão ter mesmo, pelo jeito, né?
É esses aí não dá nem pra comentar, vocês têm que deixar pra próxima temporada.
Meu Deus, mesmo. Cara. Eu começar a gravar que o gato começa a quebrar a porra toda, basicamente.
Não deu pra ouvir, não. Não dá, realmente não tava dando pra ouvir, não. Agora, uma coisa que também encheu foi o saco nessa temporada foi o Daemon lá no castelo, né?
Puta que pariu,
meu irmão, sai. Mas tudo bem, teve o payoff. Teve aquela enrolação toda e teve o payoff. Mas um ponto também, cara, a escalação do elenco dessa série é do caramba, né? Porque aquele coroa é a cara do amigo do Jon Snow, né, velho? Ele é o antepassado.
Qual, Castelão? Castelão?
É, o Coroa,
Tu tá ligado que esse... Tu lembra o personagem quando a gente gravava Penny Dreadful, que a gente adorava ele? Que era o cara do museu e o caraco? É esse ator, tu lembra que a gente falou, nossa, a gente até brincou, no final ele foi pro Egito, foi encontrar os caragato e o caramba, lembra que a gente ficou comentando? É esse ator aí.
É o Mr. Lion, né?
Mr. Lion.
Pode crer.
Do Penny Dreadful, Castelão, né? Que ficava toda hora entrando no quarto, né? A gente brincava, porra, toda hora ele... O que você tá fazendo, Daemon? Quer uma sopa? Quer bolacha? É. Toda hora.
Quer 2 travesseiros? Pô, é muito bom, cara, muito bom. Aí teve aquela sequência lá do castelo, lá, daquela conversa, daquele meio que, pô, agora o Daemon trai, agora não trai. Agora ele monta o exército dele. Monta, não monta. Mas...
Monta. Ah, eu tô
deixaram
com medo.
Deixaram o cara lá no castelo e teve o payoff. Se foi pra ter aquele payoff.
Olha, vou falar, eu vou discordar de você, né? Mas a gente discorda numa boa. Eu não achei que aquela porra foi payoff, não, cara. Aquilo foi fanservice. Sabe por quê? Já que a gente tá falando misturado, foda-se, a gente vai falar do jeito que a gente achar melhor aqui. Bicho, o cara ficou a porra da série até o final em Arryn Hall, tá? Tendo visões, a mina dando pra ele umas beberragens, ficando doidão perto da árvore. Aí no final, que convenceu o cara, né? Porque a Rhaenyra vai lá, né? Falam lá no jantar, né? Ela fofoca lá que o cara tá tramando, que aquele cara que ela mandou pra lá, pra Arryn Hall, tava, na verdade, tramando contra ela, aquele filho da puta, né? O velho que tomou uma... Não foi o velho da Binfa? Acho que foi o velho da Binfa. Aí, ela foi, aí quando chega lá, o que que acontece, né? Depois que ele teve aquela visão, que aí tem, tem toda uma discussão que, bicho, eu não vou entrar nessa, eu não me dei nem o trabalho de pesquisar sobre isso, porque eu acho uma chatice infernal, entendeu? Toda aquela visão, pra falar que tem Game of Thrones, vai aparecer a Dany, vai aparecer o White Walker, e vai, saca?
Foi sério.
Aquilo convenceu o cara. Quando ele entendeu que ele é uma porra da mosca do cocô do cavalo do bandido, aí ele fala assim, opa, então é melhor eu baixar minha cabeça pra Rhaenyra, porque eu não quero me ferrar nessa daí, né, bicho, né? Eu não tenho significado.
Foi fanservice. Porque aqui não tem nada daquilo, não.
Eles acharam que na hora que fizesse esse link com Guerra dos Tronos, esse link tão direto e visual, o público ia ter uma epifania.
Nossa. Não, teve muita gente que teve.
Meu Deus!
Nossa, teve gente que falou, meu Deus, chorou. Na hora que apareceu a Daenerys, meu Deus, a pessoa chorou. O Daenerys Targaryen, minha vida tem sentido. Agora, porque eu vi a Daenerys Targaryen. Como é que é? Ela que é a Azor Ahai, prometida do caraca. Ai, mano, o que adianta? A série cagou com o bagulho, mano. A menina isso prometida, aí, mas e aí?
Uhum. Agora, faz sentido ele ter tido essa visão, ter percebido o quanto a linha do tempo e dos acontecimentos ele é insignificante nela, e aí ele fala, realmente é melhor eu baixar a bola das minhas ambições, porque no final das contas, né? Mas eu também me pergunto uma coisa, tá? Eu sei que vai tudo acabar em desgraça, né? Então, eu chego assim, eu falo assim, bom, ok, não vale a pena eu ficar lutando, querendo ser rei, porque isso vai tudo virar um grande inverno aí, vai ser uma, né? Não vou ser eu, nem nenhum de nós. Mas, ao mesmo tempo, sobrou pra ele apoiar a esposa, mais por uma questão de falar, ok, eu ia trair você, mas agora que eu vi que eu não vai dar certo mesmo pra mim.
A impressão que a gente tem é que ele só não traiu ela porque teve a última visão. Falou assim, nossa, agora eu entendi. Agora eu entendi tudo, que eu sou merda.
Mas eu acho que quando ele teve a visão do irmão entregando, falando pra ele, você tem certeza que vale a pena ter essa coroa? Ele, na verdade, foi um processo, ele foi se desmontando.
Cara, mas a gente não é obrigado, a gente não é psicólogo do Daemon, cara. A gente não quer ver as sessões de psicoterapia do Daemon.
Foi muito, demorou demais. Eu acho que isso daí, em um ou dois episódios, teria sido... Né?
A mina tá fazendo uma psicologia lá, o Ica, com ele. A gente não quer, cara, ver essa porra. A gente, não é que a gente é massa veístico, só quer ver sangue, porrada e bomba. Não. A gente aqui é um programa podcast de cinema alternativo, cara. A gente vê coisa bem puxa o freio mesmo, entendeu? Né? Outro ritmo. Mas a questão que eu acho que, já que a gente é pra analisar mesmo do audiovisual, foi muito desperdício em Harrenhal pra no final... O que fez o cara se decidir convenientemente foi essa visão que ele teve. Eu tenho essa sensação, né? Minha perspectiva, claro, né?
É porque ele não pode sair de lá. Ele não podia sair de lá antes que as outras coisas acontecessem. Porque ele sair de lá é o caminho pro confronto. Então, era uma parada que é uma história bem curta, só que eles tiveram que contar o resto e tiveram que manter ele lá. Ele só pode sair de lá pra história andar, a história normal andar, quando ele sai de lá. E eles tinham que contar o que eles contaram. Aí eles que fizeram.
Ele é meio aquele, no videogame, aquele personagem fica parado, né?
Ele é um NPC.
Ele é um NPC, né? É.
Ele vai
a história original vai mais rápido. Mas aí ele, as partes que eles foram colocando foi atrasando ele de sair de lá. Porque ele só podia sair para acontecer as paradas que
aconteceram. É um erro de decupagem mesmo dessa história, se for parar para pensar, né? Porque, porra, para quê, né?
Ele podia ter só saído de cena durante alguns episódios e voltado.
Exatamente.
Até porque no livro não tem nada disso, foi tudo colocado para pura encheção de linguiça, galera.
Mas tem falar nele. Ele tá lá em Harrenhal. Tá lá, beleza. E para de se falar nele. Mas parece que por causa de contrato, o cara tem que botar a cara todo dia na série, né? Então.
Uhum. Ele é um nome famoso, né? É o Dr. Who.
Ele é o primeiro nome.
Uhum, Eles acharam que
ele é um bom ator, né? Eu gosto do ator. Tanto como eu gosto, obviamente, dos outros atores e atrizes. Um ou outro são, né, meia boca. O Jace, né? Que nem o pessoal tá chamando aqui de Jace Beisola, né? Porra, meu, aquela cena do moleque assim, ó, com aquela beiça. Pô, que é isso?
Mas teve um lance também nesse negócio do Daemon, que ele e o Aemond são meio que personagens espelhos. E eu achei interessante essa coisa de ele teve a visão de que ele não vai ser rei mesmo, não vai, acabou, se desista. E o Aemon também teve alguém virando para ele e falou: cara, tu não vai ser rei, desculpe. Tu também não tá nos capítulos finais da história, tu também não chega, desculpa.
A Chloe até comentou aqui, Marcos, que tu falou que deve ter uma cláusula no contrato do cara que ele é obrigado a aparecer.
Não, eles têm medo que se ele ficar muito tempo sem aparecer, ele entra na tarde e desaparece, vai embora.
E vai embora, né? Desaparece,
só
né?
Ser, só pode ser é questão contratual, porque não era pra estar falando nele. Não, aquilo ali, tudo, todas essas cenas dele, de todos os episódios, dava pra ter sido em um episódio só.
É, pô, ele é um personagem dúbio, é um personagem que ele pensa em si mesmo, ele é arrogante, mas a gente teve que ficar aturar ele em Harrenhal o tempo todo falando pra chamar ele de majestade. Que era uma coisa idiota pra caramba, né? Nível, ai, porra, que me chama de majestade, não sou consorte, não. Sabe, chama muito chato, rei. Muito chato, muito chato.
Só que tu não. Os caboclos chegavam e falaram, rei. Aí ele,
consorte. Ah, então, pra gente comentar, né? Pra não falarem que a gente não comentou, né? Então, a gente tava falando dessa discussão de Harrenhal e tal, mas tem esse lance também do Aemond, né? Depois que a Alicente foi lá tomar banho de descarrego no rio, né? Ela voltou com outra pegada, malandro. Ela já tá lá dando um chazinho pra filha dela, perguntando, e aí, o que que tu acha da gente sair daqui? Aí a filha pergunta, pô, pra onde? Aí entra o pirata lá, o Caolho, né? Aí é o... Qual é o nome dela mesmo? A Helena, né?
Helena.
Helena, sobe no dragão aí que a gente tem que ir lá pra Harrenhal e tocar fogo no nosso tio. Aí ela, não vou. Aí ele sente, ela não vai não. Aí ele pega a mina no braço, vamos porra, porque é tua função. Aí a Alicente enfrenta ele, né? Fala, não vai, empurra ele. Tu é um cara vingativo, tu quer, saca? Então eu gostei até dessa cena. Achei uma cena legal, né? Deu a impressão que pelo menos a Alicente está fazendo alguma coisa, tentando fazer alguma coisa, né?
Tem uma coisa que me incomoda nessas cenas. Eu acho a Alicente, a atriz, que é uma mulher muito bonita, velho. Só que ela tá com a cara muito de nova. Tu olha pra cara do Caolho,
né? Parece que tá usando. Ela deve estar usando Jequiti, alguma coisa de rejuvenescedor, fez Botox.
Ela é tipo irmã do cara, assim, porque ela não tem cara de mãe dele.
Bota uma ruguinha, bota uns cabelos brancos, assim, pra fingir que passou 10 anos, que nem as novelas, né?
Botaram um cara muito grande, um cara muito alto, um cara com muito cara de velho.
Cheio de chapinha, que cabelo é aquele? Aquele cara faz chapinha. Porque nem a irmã dele tem o cabelo tão liso assim. Que chapinha toda essa que esse cara tem no cabelo, mano. Esse Aemond aí, cara.
Eu acho esse casting deles dois muito... muito deles dois, não. De alguns filhos. É. Muito muito próxima aí da aparência, velho. Muito próxima.
Parece que todo mundo odeia o Chris, né? Porque o Chris tem cara de novo. O irmão do meio, ele é altão, né? E a menina, a novinha, tudo bem pequenininha, né? É meio assim, né, e tal, né? Mas de qualquer maneira, a gente brinca, né? Mas é uma cena onde ela resolve repelir o cara, né?
Ah, na marra.
Na marra, né? E dessa vez também a própria Helena lá, ela também é mais clara nas visões dela. Porque ela tem mania de falar, ai, a formiguinha, não sei o quê. Tu tem que fazer interpretação, tem toda aquela... Cada coisa que se fala nessa série, você tem a impressão que alguém vai escrever um texto de 20 linhas, entendeu? Pra cada negócio, né? Eu tenho essa sensação, né? E, assim, é bom porque dá sentido à vida da pessoa. Não sei se dá sentido à nossa vida, né?
Dessa vez ela falou, você vai subir no telhado, né?
O que eu tô achando estranho, o que eu tô achando diferente é a levada que essa personagem, a filha, tá levando. Porque depois do que aconteceu lá do sangue e queijo lá, ela fica bem fora de si. E ali na série parece que ela já nem lembra mais.
Nossa, né? Parece que passou, né? E tal, ela teve todo aquele lance do povo lá atacando ela. Vários traumas, né? Isso aí me lembrou, né? Não tem nada a ver, só uma exposição de uma coisa que eu sinto enquanto espectadora, né? Eu gosto de Outlander, vocês me conhecem, né? Eu gosto de Outlander, é uma série bonita. Eu tirei esses dias pra poder ficar assistindo Outlander as coisas que eu não tinha assistido. Aí, num mesmo episódio, só pra mostrar como às vezes os roteiros podem ser incoerentes, né? E a gente entende que às vezes tem um espaço temporal, mas é incoerente. Por exemplo, tem uma personagem importante, não vou dar spoiler, que ela sofre um estupro em Outlander, aqui, no começo do episódio. No final do episódio, já se passaram vários dias, ela já tá transando com o marido dela. Aí você pensa assim, porra, né? Você tem a personagem que ela, no mesmo episódio, você vê ela sofrendo abuso sexual de vários homens, e pro final tá transando loucamente com o marido dela, amarradona. Quando não é assim que funciona, né? A questão emocional de alguém que sofre violência sexual, né? Então, eu tenho essa expressão que a série é assim, como foi com a Sansa. Lembra que a Sansa não falou aquela merda? Ela veio falar assim, ai, eu sou mais forte agora por tudo que eu passei.
A Cersei e o irmão também, lá no, na presença do corpo do filho, né?
No enterro do filho, né? Ele foi transar com ela, né?
Eu tô achando tem algumas coisas, algumas partes que o tempo tá correndo estranho. Assim, durante a série toda, algumas partes do tempo corre estranho.
Ficou claro pra você que a menina do que corre atrás do dragão, ela passou vários dias fazendo aquilo? Você teve essa sensação? Pra mim parece que passou um dia e meio, vai.
Não tá dando pra entender direito o tempo. Desde que o cara pegou o dragão e apareceu lá na cidade... Que não é perto mesmo, pô, é um dragão, não é um jato, cara. É um dragão.
Dá a impressão que ele pega uma bike, né? Elétrica e sai correndo, é um dragão, né?
É um dragão, cara. Ele não vai voando igual um caça. Sabe? Aí essa parada dela tá muito estranha também, porque a gente tá meio sem saber. Porque já teve. O que tá dando mais a sensação de tempo passando, eu tô me baseando pelo rei. Porque ele tava muito ferrado e ele tá cada vez menos ferrado. Mais cicatrizado, melhor. Então isso demanda tempo, né? Vamos dizer que estão se passando ali semanas? Meses? Quanto tempo está se passando entre uma cena dele e outra? Porque o cara está cada vez melhor. Antes ele estava...
Será que já se passou meses e a gente que não sentiu?
Não tem como saber.
Mas a gente precisa sentir o tempo passar. Se a gente está na dúvida, é porque está... E tem uma coisa que acontecia em Guerra dos Tronos, também tinha isso. Você tinha os diversos núcleos. Na hora que você ia tentar encaixar a linha do tempo de cada um, você ficava, mas peraí, né? E aqui acontece algo parecido, né? Sim. Uma linha do tempo acaba deixando a gente se situar, só que a gente olha para as outras e fala, isso daí aconteceu enquanto estava acontecendo. Porque é uma coisa interessante, a gente, na série, quando a gente está vendo o episódio, os núcleos, eles se... tá me dando uma câimbra nesse exato momento.
Opa, ainda aproveita que eu tô botando umas imagens aleatórias, não, tu não tá nem aparecendo agora.
Chutou a mesa.
Deu ruim aí?
É a velhice. Não, agora já melhorou. É a velhice, né? É DNA, data de nascimento antiga. E quando você tá vendo o episódio, os núcleos vão se sucedendo um ao seguido do outro, né? E se não tiver uma indicação clara de que, olha, isso aqui aconteceu um mês antes disso, e isso aqui aconteceu uma semana depois disso, você vai se perder loucamente, né? Sim.
Tá. Vamos nos encaminhando aqui para poder comentar. Como o Alan falou, tem uma cena também aqui do Criston Cole, esse personagem tão querido por todos, meu Deus, né, gente? Né?
É a única cena dele.
O irmão da Alicente agora, porque sim, resolveu, falou assim, filho da puta, tá comendo a minha irmã, você que é filho do intendente de Dorne, quem é você que pra comer a rainha? Aí ele fala, a mulher do rei, ela fala, opa, viúva. viúva, hein? É viúva. A própria depois da Alicente vai assumir que tem amantes. Ai, meu amante, né? Meu Deus do céu, né?
E logo em seguida dessa cena ótima, que não tem muito o que falar, porque é só eles dois conversando, a gente sente o problema do tempo de novo. Porque logo a cena seguinte é os caras lutando na lama. Meu irmão, os caras estavam conversando. Eles levaram quanto tempo pra sair na mão na lama?
Acho que foi essa logo em seguida.
Mas tem que abstrair, porque às vezes o tempo vai e volta. Porra, a gente tá assistindo uma coisa sequencial, né?
É a montagem do episódio, né? É o jeito, a decupagem, como o episódio é entregue. Eu acho que não precisa também fragmentar tanto certas sequências.
Porque... Mas a montagem desse episódio não foi uma montagem eficiente. Ela foi uma montagem que ela foi um tanto quanto, né, digamos assim, caótica.
É.
E diferente de outros que tiveram montagens muito mais interessantes, assim, e evocativas, até eu diria, que às vezes um segmento conversava muito com o outro, até em termos de imagem, mas aqui.
E montagem é tudo,
foi,
né?
Foi um tanto quanto.
Não, tipo, em cinema tal, o jeito como a pessoa apresenta a cena, a sequência, é a maneira como o ouvinte vai ter, inclusive, a percepção de certas coisas, né? Aqui ficou tudo meio jogado, né? Meio fragmentado. Né?
Mas como é um episódio que você já sabe que nada será resolvido nele, você já sabe, aí como é que você faz uma montagem para conduzir a um clímax que não tem clímax, né?
É.
Então, o montador também ficou falando, bem...
O final desse episódio é um tremendo coito interrompido, né? Do caramba, né? Eu acho que é a expressão que melhor dá para julgá-lo, né? E tal, né? Como eu falei também, tem aqui, eu tô vendo aqui, que eu tô com a lista de cenas, tem o jantar do que o Ulf tá causando, né? Tá todo folgado, falando alto, a Rhaenyra fala pra ele, pô, espera-se de você o mínimo de educação, né, o meu filho, né? A cavalheiros, quando se sentam à mesa da rainha, aí ele fala assim, ah, então você vai ter que me nomear cavalheiro logo. Filho da puta, né, malandro, né? Uma hora dessa que você vê, né, cara? Aí tu pega esse cara, bota ele numa cela, né? Longe do dragão. Vai montar dragão como? Preso, seu otário, né?
Porra. Mas é isso que eu tava até comentando com vocês. Eu ponho o cara sentado pra bater um baita de um jantar junto comigo. Eu tenho que falar pro cara o seguinte, ó. Vai lá pro teu treinamento, tá? Que você vai enfrentar uma guerra. Você vai ser muito bem pago se você sobreviver e tudo. Mas não é pra você sentar aqui comigo na hora do jantar. Vai treinar, rapaz.
Não, mas
vai,
é um jantar comemorativo, tu não sacou? É um jantar, tá ele, tá o Adam, tá o Viking bonitão. Tá todo mundo lá pra... né? É um jantar com a rainha, né? Só que o cara tá se comportando como um ogro, né? Do caramba.
Como a plebe.
É a plebe.
Aí depois os caras falam, tá vendo? O cara tá de plebe mesmo. Uma outra coisa. O outro lá que eu não me lembro o nome.
Quem?
O outro.
Tem o Adam, tem o Ulf, tem o Ulg e o Ulfin. Ulf e Ulg.
O que tinha a esposa que a filha morreu.
Que a filha morreu.
Ulg. Esqueceu a esposa. Não fala. Não tem uma palavra, uma linha. Pô, majestade.
O cara tem um momento só que ele falou, esse daí é o filho da rainha, hein? Só isso que...
Dá pra trazer a minha esposa pra ela, sei lá, trabalhar aqui na cozinha, pra pelo menos ela ter o que comer.
Não, agora eles são nobres, né, ou não? Eles não vão ganhar uma... A esposa do cara não vai poder ir pra lá pra ficar numa boa, sem trabalhar, né?
A mulher tá comendo o quê, velho? Se era ela que era ele.
Agora eu tô chocada. Tu encontrou pra mim o maior buraco desse roteiro maldito. Eu falei, cara, como é que pode o cara largou a esposa lá, tá comendo? Nem peixe tem, porque tu viu o Aemond falando que vão fechar tudo, não vai ter nem peixe.
Se vira. Aí tudo bem.
Meu Deus.
Tudo bem. Teve a linha do regente falando, fecha tudo, ninguém entra, ninguém sai.
É.
Mas por que que no mesmo minuto que ele botou o pé lá, ele falou... Alteza, traz a minha esposa, porque a gente tinha uma filha que morreu lá de uma doença aleatória que ninguém sabe o que foi até agora.
Vai ver, já tem fome, ela, né? Inanição, sei lá.
Traz pois ela é, pra trabalhar aqui na cozinha, pra pelo menos pra ela ter o que comer, né?
Eu não chamava pra trabalhar, cozinha. Não, cara. Se eu montasse dragão, eu falava o seguinte, rapaz. Posso ir lá pegar a minha esposa lá? Tá liberado, né? Porque eu não vou ficar aqui sozinho, minha esposa lá, né, bicho? Tá ligado, né?
Sim. E era tão maneira a interação entre eles, né? Ele e ela, tá, o cara cuidando, dando soco nos outros pra roubar a comida dos outros, pra levar pra casa.
Deixa eu deixar um beijo gostoso aqui pra Cine Mundo Afora, nossa amiga passou aqui pra deixar um beijo pra gente, Marcos.
Opa,
um
beijo pra ela. Siga também.
Siga um canal, tá? Cine Mundo Afora, sigam, tá aí no chat. Todo mundo seguindo, se inscrevendo, porque é um canal maravilhoso, gente, cheio de material incrível, maravilhoso. Pô, é isso, né? A gente tá reclamando, mas a gente tá se divertindo, né?
Sim.
A gente gosta de reclamar e gosta de se divertir também, né?
Inclusive, seguindo a sequência que nós estamos, nós chegamos no payoff, né? Chegamos na sequência aqui, que é exatamente no centro do vídeo. É a duração do começo pro final, no meio do vídeo, essa sequência.
Ó, eu vou aqui assumir que, claro, a gente entende, eu pelo menos, eu achei isso daí um como é que chama, né? Fanservice, né? Mas são cenas muito bonitas, né? Você é uma coisa assim bonita, você vê o White Walker, você vê a Daenerys, né? e tal, e fala, meu Deus, aí você lembra do final, né, da série, né, e dá uma tristeza, né?
Exatamente.
E aí você lembra que sequer o Martin entregou esse último livro aí, né, e dá mais tristeza ainda, mas tudo bem, né? Aí, de qualquer maneira, o que vocês acharam dessa sequência de imagens aí, né? Por mais que a gente falhe isso ou aquilo, payoff, como a Alan chamou, o que você achou, Alan, dessa sequência de imagens? E o que suscita na tua mente, enquanto alguém que conhece a obra do Martin também, pô?
Então, essa sequência, ela é bem legal, inclusive com aquela atriz que é a cara do cara que torturou o Greyjoy lá na outra. Todo mundo é muito parecido. Eles fizeram uma escolha de cast muito legal, porque ele é
ancestral. Aparece o primeiro corvo de três olhos, né?
Aparece o primeiro. É. Aparece o... Não é o Rei da Noite. Aquele cara lá não é o Rei da Noite. É um dos asseclas lá. Que o pessoal tá cismando que é o Daemon se vendo.
O quê? Tá falando que aquele cara é o Daemon? O Daemon vai virar um White Walker?
Não. E, na sequência de visão, o Daemon não sabe a ordem do que ele tá vendo. Inclusive, eu vi um cara falando assim, ele não sabe que aquilo é Daenerys que tá de costa, porque sentada de costas é uma mulher loura.
Mas uma parada dá pra ele entender, aqueles dragão tudo morto, né? Se eu fosse ele, ia falar, bicho, cheio de dragão morto, a gente tá fazendo a maior cagada, né? Maior cagada. E tão mesmo, né, o Samir, ó, o Samir pensando na gente, né? O Alan, né? Samir, um beijo.
O que mostra naquele monte de cena ali, aquela cena é um spoiler absurdo do que vem. Assim, pra mim, quando eu vi, eu falei, velho, spoilou tudo. Mas, tá bom, pra quem não leu, tá vendo.
Ah, que agora... pena que a gente não pode falar de spoiler, né? Ninguém gosta de falar spoiler nas lives. E eu sou tipo a maior louca dos spoilers, vocês não têm noção. O quanto eu gosto de spoiler, mas eu sempre procuro respeitar, né, quem não tá...
Eu não vou falar. Assim, é. Quem leu sabe, quem não leu é aquele tipo, aquele meme. Quem leu...
O Marcos gosta também de spoiler, viu? Já leu uma cacetada de spoiler, né, Marcos?
No final, quem vai sentar no trono é o Robert Baratheon. Pronto, já entreguei.
É, um bocado de anos depois.
Não, no final vai ser o moleque lá que consegue entrar no corpo dos bichos. Lá.
O Bran.
Nossa,
isso, velho. Isso nunca aconteceu.
Não.
Só fanfic.
O Bran, pegaram um moleque com maior quantidade de superpoder. O moleque, ele entra em corpo de bicho. O moleque toca a internet das árvores.
É o cara que tem o maior número de superpoderes. O cara não faz nada. Não. Zero.
Nada.
Eu espero que pelo menos ele escreva um livro. No final de tudo, né? Pra o pessoal poder ler, sabe? Porque fora isso ele não faz mais nada. Ele vai ser o rei mais inútil possível, aquele moleque. Mas fazer o quê, né?
Ó, vamos aqui então.
Aqui, só um instantinho. Diga, dá pra me fechar. O finalzinho da sequência que bora. Até então eu não entendi qual foi a parada.
Tá.
Que é que mostra a Helena lá meio que participando da visão.
Com a mesma roupa. Como se ela tivesse entrado na visão do cara.
Aí que, né, quando a sequência acaba que muda. Aí eu falei, Gélio, e ela tá conversando, ela tá falando lá. Tá falando lá na visão. Eu falei, como?
Como? É a massa sensitiva, malandro.
Pô, mas essa dona tem um poder, é tipo o professor Xavier, né? Porque, velho...
Ela sintoniza dois canais e um canal ainda não interfere no outro, né? Aí
ela tá ligada no Bluetooth... né? Uhum. E tá, sei lá, chupando cana e assoviando.
Então, e o Caolho falando lá no ouvido dela, e ela com uma cara séria,
aliás, ela falou pra ele, né? A gente pode até comentar. Ele foi lá e foi todo pianinho, né? Falar assim, minha irmã, por que você tem que ajudar? Ah, depois do que você fez o Aegon? Ah, mas o que você tá falando é traição. Aí ela fala, eu vi você fazer, eu vi você deixar ele cair, caramba. Aí ele fala assim, eu podia mandar te matar. Porque ela fala assim que ele vai cair no olho de Deus, que olho de Deus é um rio, né? Uma parada assim, né? Que vai desaparecer, nunca mais vai ser visto. Então já tá entregando o spoiler, não. A série já entregou. O spoiler de como vai morrer o Aegon. O Aegon não, o Aemond.
O Aemond.
É. Então, né? Aí ele fala assim, eu poderia te matar. Aí ela fala assim, ia adiantar alguma coisa? Ia mudar? Aí você vê nada. Que...
E ele falando com a lágrima no olho, né?
Avenida Brasil, né? Aqueles brilhos assim, ó.
Ele ficou tristinho por saber que ele não vai ser rei, né?
É, bom, sei lá, ó, esse personagem...
Em 1234, H mandou R$15. A temporada não foi boa, mas as lives foram maravilhosas. Muito bom comentar a série com vocês.
Que bonitinha, vocês escutaram? A Chloe mandou pra gente aqui uma doação. Chloe, obrigada. Falou que a série pode não ter sido boa, Chloe, mas as lives foram maravilhosas. Chloe, você é uma fofa. Obrigada, né, Marcos?
Obrigado, muito obrigado,
Chloe. Obrigada. Quem quiser mandar mensagem pra gente, dá uma escaneada no QR Code, faz que nem a Chloe. Que nos ajuda, inclusive, a pagar as contas do site. Obrigada. Muito fofa. Obrigada, Chloe. É, mas vamos lá, então, Alan, querido, né? Muito boa a sua lembrança aqui da Helena. E vem uma cena que pode, podemos falar do que for, mas a cena de Harrenhal, ela é interessantíssima, porque vai ter toda aquela chegada da Rhaenyra, né? Você não sabe como é que... E eu acho que nem ela sabe o que está esperando ela aí, né? Quando o Cilai ou não, o Castelão lá, o... Tô brincando, né? Chega e fala, entra aí, pra você ver o que tá acontecendo. E ela entra, tá toda aquela multidão de homens, né? Tem um cara perguntando pro Demon, falando assim, ah, o teu dragão come porco? Porque só tem porco. Ah, não, ele come porco. Ele come porco, sim, pode dar porco.
Gosta.
Aí ela entra, né, e tal, e aí vem vindo do fundo o Demon, né? E tal, e chega, ela começa a falar em alto valeriano com ele, né? E não, e ela fala primeiro alto para todos escutarem. Você, é, a quem você responde, né? Negócio assim, quem você responde? Aí ele começa a falar lá os dracares dele, lá, os alto valeriano, né? E aí eu pensei comigo, meu Deus do céu, esse cara vai falar besteira, vai dar briga ali. Mas não, aí ele resolve se ajoelhar e ainda depois até meio que se reconcilia com ela, né, Alan? Ele segura a mão dela e ela fala, ó, a próxima vez que você for embora, você vai ver o que vai te acontecer, né? Aí ele fala, ai, eu tentei, não consegui. Aí, né, tá bom, né, Demon, a gente acredita em você, né, Alan?
É. Essa cena é bem legal, um pouco estendida demais, mas é bem legal, porque ele fica naquela, não vou trair, porque aquela falta de sobrancelha do Mate, a gente não consegue saber o que ele tá pensando, né?
É falta de sobrancelha. Tu assistiu esse filme de suspense que ele tá junto com a mina lá do Rings of Power, que é o... Qual é o nome desse filme aí? Que é um filme que é... eles são pessoas que vivem no campo. Sim, e é um filme muito estranho, gente, eu fui assistir também. Não sei o que lá, Acre, bababá. É tão estranho aquele filme, assim, que eu fiquei pensando, assim. Olha que eu assisti muita coisa estranha nessa vida, viu, gente? Mas, né, eu gosto do Matt Smith, eu gosto. Tanto que eu gosto da Morfida, eu gosto dela também.
É, ele fica naquele, né, vai, não vai, até que, pô, a gente já sabe o que ele vai, bom, mais ou menos, que ele vai, né... Pô, galera, é a nossa rainha, todo mundo tá meio a nossa rainha,
E aquele cara que foi, aquele cara que foi sugerir a traição, hein? Numa hora dessa ele tá com o cu na mão, né? Falo, ele meu tava Deus.
Saindo, mostra a cena dele saindo de fininho lá pro meio do pessoal.
A gente sabe o que vai acontecer na próxima temporada daqui a 2 anos, né? Que o Damon vai atrás dele, né? Tranquilo, né?
Essa sequência é bem legal, é bem legal. E aí a gente vem pra famosa escovada que o malandro dá, né? Lá no cais, né?
Escovada. esse daí foi casos de família foda, porque o... Olha, esse personagem, eu presumo aqui, como uma pessoa, né, que não leu o livro, o Corlys Velaryon, ele deve ser um personagem muito fantástico. Porque ele, pra mim, ele me parece um personagem tão desclassificado, né? Primeiro é um cara que fica abandonando a mulher e os filhos pra ir se mandar de barco, né? Que nem o Samir brincava até que é o cara que vai comprar cigarro se manda, né? Queria fazer isso de novo, agora que a mulher faleceu, né? Em batalha, né? Com muita dignidade. A morte dela talvez tenha sido uma das coisas mais tristes e bonitas da série, né? Mas aí ele vai pro filho, ele tá nessa, eu quero te ajudar. Pô, tu não quer aceitar minha ajuda? Eu quero te ajudar. E o cara tá meio de saco cheio, né? Que a gente brinca chamar de Ciel, né? Ele tá de saco cheio, fala, porra, você tem noção do que é crescer pobre, inteiro bastardo numa cidade como essa, né? Você acha que agora vai adiantar alguma coisa que você fez por mim? Porque a Rhaenyra até tinha ido lá conversar com ele, falar assim que o Adam ela dá a entender que ela tem apreço pelo Adam, né? Pelo jeito do Adam, que ele é muito mais, com certeza, educado, né? Do que o Ulf, né? E ele tá ali achando que ele quer estender a mão pro cara e o cara não quer aceitar. E assim, ele tira da equação também o cara não ser obrigado a aceitar a ajuda dele, né, Marcos e Alan. É triste, né? Quer dizer que agora ele resolveu ajudar porque a mulher falou que tinha que fazer isso e tá tudo bem, né? Sei lá.
Ele mereceu o posto de capitão que ele tá recebendo, não é uma esmola que o pai tá dando pra ele.
Vamos lembrar que ele salvou a vida do pai, né?
É, ele só tá ganhando esse posto porque ele demonstrou ser capaz, pra começar. Então, na verdade, outra pessoa que não fosse bastardo do cara, mas tivesse demonstrado a mesma coragem, teria ganhado o posto também. Então não adianta o papai falar, filho, vim me redimir contigo te dando isso aqui. Não, tu me deu porque tu viu que eu sou capaz, pra começar.
É verdade.
E até esse momento em que você viu que eu poderia ser útil para você militarmente aqui, você também me ignorou maravilhosamente até agora, né, bonitão?
Ele parece que tá... Eu sei que a atuação desse ator é muito contida, eu acho ele muito interessante, esse ator que faz o Collis Velaryon, né? Mas, ao mesmo tempo, ele... Não sei se tem um problema com demonstrar os sentimentos deles, talvez ele só conseguisse mostrar para a esposa, né?
Ele é um homem orgulhoso, ele é um homem ambicioso, é que ele foi frustrado nas ambições dele num determinado momento. E ele é um cara também que vive da glória de batalhas que ele já travou muito tempo atrás. E ele é um sujeito que depois, com o tempo, as ambições dele não se cumpriram e ele não teve mais oportunidades de mostrar, né, toda essa capacidade dele quanto líder militar. Teve em alguns momentos, mas há um bom tempo não tem mais. Ele foi virando essa figura apagada e que ele também é muito ligado a essa coisa por exemplo, eu quero ser rei, eu quero seguir, eu quero manter as tradições vivas.
A importância do que o sangue dele consiga... trazer pra ele, né? Porque ele considera, e ele é, né? Faz parte daquela estirpe, né? O Alan, do pessoal da Alta Valíria, né? Não é um negócio assim? Aquelas casas importantes.
Ele é uma das casas, a outra casa, fora os Targaryen, que meteu o pé antes de dar o tumulto lá em Valíria. Que acabou, culminou na destruição do lugar. Que, inclusive, tem certas passagens no livro... Cara, que é uma pena que não se encaixa nessa parte da história, cara. Porque o Casa do Dragão é o finalzinho do livro, cara. Dá uma pena porque tem tanta coisa maneira que fala de Valíria antes. A gente tem uns insights do lugar. A gente tem uma proibição. Acontece uma proibição porque aparentemente uma pessoa vai lá e volta destruída absurdamente, uma coisa
pra Valíria?
Terrível. A gente fica, sabe, uns insights que o Martin dá.
Ele coloca no livro.
É.
Agora eu me pergunto, por que, que a série não aproveitou, né, Marcos? Fizesse uns flashbacks, algo do gênero, porque eu, enquanto alguém que aprecia fantasia, pra mim isso é muito interessante. Você conhecer, porque, por exemplo, a maneira como os dragões foram feitos, porque dizem que sim, foram feitos por magia de sangue, né, algo assim. Porra, a gente quer conhecer isso, saber dessas coisas e tal, né? A gente voltou para uma série que são muitas intrigas palacianas, violência, sexo, né? Que Game of Thrones fazia isso muito também. Mas não é sendo pudico contra essas coisas, ou a violência, sei lá, em si. Mas assim, a gente vai ter mais de uma corte, né, praticamente, mas é uma Guerra dos Tronos, né, é um prequel, óbvio, de Guerra dos Tronos, né, que agora então com 8 episódios, o Alan até brincou, daqui a pouco vai ter o quê? 7? 6? 5? 3?
Mas eles escolheram, porque se a gente for pensar, o foco deles é meio que fazer... um drama histórico, obviamente, de uma história de fantasia, que é uma história com uma certa inspiração Tem muito de série da BBC, se a gente pensar, até porque é a HBO UK, né? Ele é meio que uma tentativa de fazer algo que tem o peso, digamos, de uma série histórica, como a gente vê, das da BBC, embora seja uma fantasia, e com elementos de fantasia também. E Guerra dos Tronos também era um pouco isso, de certa maneira. E aí o que acontece? Certos trechos do livro. O livro foi sendo publicado, na verdade, ele é uma série de textos curtos que o Martin foi publicando em várias revistas especializadas em fantasia, que depois foi compilado, né? E poderia realmente esses trechos serem aproveitados, mas eu acho que eles tentam limitar um pouco a quantidade de elementos de fantasias presente no foco da narrativa. Poderia ter mais, né? Eu lembro também, em Guerra dos Tronos, que as pessoas também diziam algo muito parecido. Poxa, podia aparecer mais dos lobos gigantes. Tem muito mais elementos de fantasia nos livros.
Tem o negócio daquela loba da área, né?
A série
e tal, que não foi colocado na série.
Bastante,
pouco, muito pouco.
Mas é por... Uhum. Tanto é que se você vai ver na como a série se apresenta, ela se apresenta como um drama series, e em vez de fantasy series. Ela tem um pouco essa pretensão de querer ter um peso enquanto drama, né? Com elementos de fantasia.
Enfim, cansaço.
Às vezes ela atinge também, né? Uma pretensão que às vezes ela atinge, eu acho, né? Nem sempre.
Esse malandro aqui, o Rasta Albino, ele também tem a questão de teria sido rei, né? Uhum. Se a esposa dele tivesse sido a rainha. Então ele também tem essa raivinha, né? Ele fica naquela, pô, também podia ter sido rei, velho. Agora tô ficando velho, já não faço mais nada, tô ficando barrigudo, só fico andando pra lá e pra cá no castelo. A vida dele é ir do cais do porto pro castelo, do castelo pro castelo, ele não faz mais nada, né? O maluco, ele não faz absolutamente nada.
Uhum.
O cara, eu acho que careca, ele ficou meio triste, né,
Alan? Também. Ele tá, digamos que ele tá de luto ainda. Uhum. O careca é filho dele. É óbvio. Tem a cena dele lá raspando a cabeça. A gente vê os pelos, o cabelo dele branquinho. Na cena que ele tá raspando.
Por isso que ele raspa a careca, malandro.
Que é pra ninguém ver. Que ele, pô, né, pela cor da pele.
Já o outro não, o Ada não, o Milli Vanilli é cabelo castanho.
Mas o que dá a entender é que o outro irmão não é... Bom, eu não sei se eu tô viajando, mas eu acho que o outro irmão não é filho dele.
Acho que é de outra mãe, hein?
Ele não é pai dos dois. Não, ele é filho da mesma mãe, mas de outro pai.
Ah...
Porque o outro irmão é mais novo, bem mais novo.
Bom, entendi, entendi, entendi.
Então...
Eu fiquei preocupado com uma coisa que o Vinícius falou aqui, Alan. Caralho, o Vinícius falou uma coisa aqui que me deixou bolada. Você está acompanhando o chat aqui? Ele falou assim, ó. Parece que vai ter série sobre a Conquista e possivelmente Valíria. E o Martin disse que tem 6 séries em produção. Algumas serão em animação.
Mas o Martin,
meu irmão, falava isso, esse homem nunca vai entregar os livros. Nunca.
Mas ele falava já em Game, quando tinha a Guerra dos Tronos, que tava não sei quantas mil séries ia ter, acabou tendo só essa por enquanto. Mas essas coisas que ele fala também, não sei se...
Depois ele projeto, reclama, né? Porque ele vai no blog dele escrever as besteiras dele, aí o pessoal vai lá cobrar ele e fala, não é pra me cobrar, não pode me cobrar.
Essa coisa de ter muita série feita ao mesmo tempo, dá uma olhada em Star Wars, o que que acontece, né?
Ótimo. É o que a Chloe ali falou no chat. A única coisa que ele não faz é chamar o cara de filho. Não faz. Porque se o cara é filho dele, e pela idade que ele tem, ele seria o cara que ficaria no lugar dele, né?
Em caso de morte. Sabe, parece que depois que o filho dele, porque ele acha que o filho dele morreu, né? O que era marido da Rhaenyra, né? O cara que fingiu a própria morte lá e o caramba, né?
Ele raspou a cabeça também e meteu o pé.
Não, e ele vazou e ele acha que, acabou minha vida, minha casa, minha continuidade, sei lá.
Sendo que tem esse cara.
Pois é.
Quando as coisas não são do jeito que ele quer, ele fica tristinho, frustrado, ele pega um navio de guerra e vai pescar
com o navio de guerra. O Renato Moraes, Renato, boa noite, seja bem-vindo. Ele fala assim, será que a visão que o Daemon teve da Daenerys pode se entender que a Daenerys ainda tá viva?
Aquela foi do nascimento dos dragões mesmo. Ali, novamente, ele nem sabia que, quem era, né? Ele podia estar pensando que era a própria Rhaenyra de costas, que é uma pessoa loira.
É verdade, uma mulher loira, né? Fala, porra, o que, que a Rhaenyra tá fazendo pelada, sentada na areia, né, cara? Com uma pá de dragão.
Três dragões em volta. Que, para falar a verdade, eu nem me lembro daquela aquela cena na série original. Parecia que tinha uma galera acampada em volta.
Tinha gente acampada, tinha resto da fogueira. Fizeram uma parada totalmente diferente do que foi no original.
CGI.
É. Não quiseram nem chamar a Emilia Clarke, né, pra fazer de novo.
Ela tava no Calazar ali, né? É. Quando ela toca fogo lá, é pra queimar a bruxa também, né? Ela vai queimar a bruxa e ela entra com os ovos e sai com os dragões.
Entra com
chocados.
Os ovos.
Com os ovos de dragão, né?
Não, nossa, os ovos, gente. Os ovos de dragão é uma discussão que tá indo longe isso aí, né? A parada dos ovos de dragão, que tinham dois dragões que já os ovos eclodiram, os três foram parar com a Daenerys e bababá, e é isso aí, a história já foi contada, né, gente?
Tem gente reclamando até da textura do ovo, que tava diferente. Fala, irmão, calma aí também, né? Pô, caraca, chega, cara.
Chega, gente, ovos, chega, desopila.
Como é que era? Lembra como é que era?
Entrega pra Deus, porque não dá, cara. Agora o Mate com seis séries engatadas aí, mas agora vai ter a série aí do... Como é que é? O Cavaleiro dos...
É, do Egg.
Do Dunkin' Egg, né?
É, o Cavaleiro o Egg lá da montanha. É, esse livro também tem, é bem legal. Eu dei dinheiro
esse daí eu tenho esse livro também, mas só que eu não li. Olha, aliás, eu tô em greve, cara. A minha desculpa agora é que eu tô em greve. Enquanto o Martin não entregar esses livros aí, eu não vou terminar de ler o bagulho.
Inclusive, quando a gente tá assistindo Game of Thrones, o Egg é aquele coroa cego lá da muralha.
Uhum.
É aquele velhinho que é o Egg, né?
É um Targaryen perdido lá no
cara,
meio do nada.
Falaram que aquele personagem é muito foda, né? Porque esse personagem morreu de morte, né? Morrida, né? Enquanto todo mundo morre de morte matada, né?
E essa série talvez ela tenha um sabor um pouco mais aventuresco, né? Do que as outras.
Esperamos.
Ah, o Marcos já cheio de esperança.
Não. Esses derivados nunca me deixam com muita esperança, não. Eu tenho um pé atrás com um derivado que tu não faz ideia. Mas vamos ver, né?
Vamos ver. Deixa eu só dando continuidade aqui, né? Pra gente poder debater rapidinho. Vai ter uma cena aqui da mais uma cena da Rhaenyra correndo, né? E fazendo mó carão, né? Assim, ai, caraca, ela já tá correndo, ela para na frente do dragão. Aí tu vai ver o dragão, tá todo estrupiado, né, bicho? Tá todo machucadinho, tá meio dragão assim, sei lá, não tem quem cuide dele, né? Uma parada assim. Eu achei bonitinha a história que tu contou, viu, Alan? Foi bonitinha mesmo, né? Da menina sempre indo levar uma ovelha e o caramba, e ela acaba montando, né? Eu acho que a série meio que perde, né, a chance de fazer umas paradas legais, né?
Eu não me lembro direito agora, porque eu não lembro realmente, mas eu me lembro que tinha um dragão chamado Canibal.
Caralho!
Que chegava perto.
Era o Hannibal.
Tinha o Roubo Ovelha. E tinha um terceiro dragão, que eu não lembro agora. Quem tiver no chat se lembrar, e fala o nome dos dragões aí, que eu não me lembro. Passa tão rápido, é uma parada tão aleatória. Eu sei que tem o Canibal, tem o...
Mas, vem cá, o nome do dragão é Canibal mesmo?
É, na tradução tá como Canibal.
Será que tem algum dragão vegano? Nem fudendo, né?
É, não, porque ele come tudo, ele come os outros dragões, ele come tudo.
Ah, Veiga também é uma dragoa meio cabulosa, né, bicho? Né?
O Roubo Ovelha, que come as ovelhas do pó de todo mundo, do pai, os pastos de todo mundo. Tem um outro que eu não lembro o nome agora. É um monte de dragão que eu não lembro. É, não, realmente, o Aemond da Muralha é o irmão do Egg.
Legal.
Ele é o irmão do Egg, porque é por causa do tempo que passa. É, pode crer.
Ah, entendi. O Léo tava dando... Oi, Léo, boa noite. Tá, saquei.
Todo mundo chama Aegon, Aemond, ou alguma coisa com o nome.
Cara, esse pessoal não tem criatividade, né? Por isso que dá pau, né? É Viserys, Aegon, todo mundo é o mesmo nome. É tipo José Maria Pedro.
É, porra. Todo mundo chama.
É, dá confusão, assim. É por isso que o velho coitado tava lá falecendo. Aí falou, eu quero que o Aegon... Porra, Tinha que ter falado. Eu quero. Aliás, vamos aproveitar, não vamos fazer delonga com isso, não, né? Porque vai ter uma cena da Misária conversando aqui com a Renira, falando você é favorita dos deuses, vai dar tudo certo. Os caras ao fundo lá treinando os dragões e tal.
Finalmente, né?
Mas aí vem as cenas finais da série. Porque vai estar a Renira, tá dormindo ali. Aí você repara que ela tá dormindo num lado da cama. No outro ficava o Daemon. Que cê, quando você dorme muito tempo com uma pessoa, você começa a viciar no lado da cama, né? Eu tô brincando, né? Mas assim, aí ela é chamada lá. E quando ela desce, quem é que tá lá? Olha lá você. Alicente. Né? Assim, Alicente, aquele meme do urso com o chapéu na mão, né? Assim, né? Com a bumbum caído, né? E o caramba, né?
Pedindo a migalhazinha, esmola.
É, né? Eu adoro esse meme, né? Do urso. Não, e aí ela tá lá conversando e faz. Cara, se tem personagem que eu não gosto, definitivamente é Alicente, né? Eu também não gosto. Descobri que eu também não gosto muito da Rhaenyra. Não tem essa, entendeu? Eu não gosto nenhuma das duas. Mas o lance é que a Alicente é muito descarada. Ela já chega assim, eu errei. Eu fui ensinada a acreditar na ordem das coisas. Que ordem das coisas, cara pálida? Que você enfiou ali que o velho lá, o moribundo, falou que era o teu filho. Que tinha que substituir a Rhaenyra, que ele já tinha mais sério do que o cara fez, porque se tem uma coisa que o pessoal, né, questiona a legalidade da Rhaenyra ser ou não a herdeira do trono, o cara botou ela na frente de uma caralhada de casa, de lorde, e falou: ó, vocês aceitam aqui que a minha filha seja herdeira? Todo mundo assumiu que sim, então já a legitimidade tá nisso, né? Penso eu, né? A partir do momento que as pessoas aceitaram, né? Agora, outro inventou que, ai, não, ele falou que era o meu filho. Porra, bicho. Aí ela vai lá na caruda, né? Aí começa a falar, ai, você, porque eu sou uma mulher perturbada, porque a minha vida deu errado, eu estou sozinha, tô triste, eu quero ir embora com a minha filha e meu neto e minha neta, porque é meu amante. Aí quando ela fala amante, a Rhaenyra, que não perde a oportunidade, né? Amante, né? Sem vergonha, né? Amante. Assim, ah, agora você assume. Ah, você fala como se você... como é que é? Eu fiquei sozinha, só que ela já tava dando pro Criston Cole com o velho vivo. É ou não é, gente? Não importa. Isso não importa.
Aí ela ainda fala pra Rhaenyra. Rhaenyra, também você também. Não, calma aí também, né?
Inveja. No final ela assumiu que era inveja, né? Eu tenho inveja de você. Que você sempre fez o que você queria, né? Ela meio que faz um meia-culpa ali. Só que é um meia-culpa tão sem vergonha, né? Aí a Rhaenyra fala: o que você quer que eu faça, Alicente? Você veio aqui pra pedir perdão? Né? É isso? Você veio pedir perdão e você quer ir embora pro mato? Pode ir, tchau.
Descarrego, sal grosso, tomou banho de sal grosso, aí entrou nessa vibe.
Você quer ir embora? O que eu tenho a ver com isso, se você quer vazar? Vai lá. Aí a Alicente vira assim e fala: ah, eu queria fazer de uma maneira que houvesse menos derramamento de sangue, né? Falou que o Aemond vai pra Harrenhal e a Helena vai ser a rainha, que aí ela vai mandar baixar as armas. Aí a Rhaenyra falou: ô, filha, assim que entrarem no castelo, vão ter que cortar a cabeça do seu filho e botar na ponta de uma lança. E ela aceita, né, o Alan e Marcos? Sim. Ela aceita, ela chora, faz um drama.
Boa cena. As duas com a cara de choro. Boa cena, cena legal. Me convenceu,
essa,
a cena.
Essa é uma história muito sobre isso também, né? Sobre o rancor, né, que duas mulheres podem ter uma da outra quando uma tem liberdade sexual ou mesmo liberdade através de ter direito a certas coisas e tal, e a outra não tem, né? Tem que, tipo, dar pro pai dela, que é um velho carcomido, e gerar os filhos dele. O cara nunca gostou dos próprios filhos, né? Acho que ele é meio que até assumia isso, né, Alan? Ele gostava mesmo da Rhaenyra, cara. E os filhos ali era porque tem que ter filho, né? E tal, né?
A parte engraçada dessas duas é que depois que você acaba de assistir o episódio, que elas estão falando do cara e o maluco já meteu o pé da cidade, tem tempo, né?
Não, e foi esperto. Por mais que a gente não sabe o que vai dar nisso daí, que o Léo Strong sugeriu, fez muito bem. Mas o que vocês acham? Porque a série, a partir daí, vai ser uma colagem de cenas que são cenas de preparação, né? É o exército dos Lannister que estão caminhando em direção da ponte, é os Stark velho, né? Que eu brinquei que até que é a ala geriátrica, né? e tal, dos Stark, tudo veinho assim, né, caminhando também e tal, e o outro lá botando o colete lá do negócio, e por, meu, eu achei isso uma sacanagem, entendeu? Se era pra poder agradar o espectador, eu achei, que você imagina que se é uma série que fosse pra ter a próxima temporada ano que vem, eu já ia achar putaria, mas ela sendo em 2 anos só, assim, que ser ano que vem o outro, eu fico furiosa com isso, não sei vocês, eu me senti enganada, entendeu? Lesada, e pensando até comigo, cara, será que eu quero mesmo continuar cobrindo essa série, fazendo live, às vezes fazendo podcast, montando publicação, porque a gente que trabalha com isso, vamos colocar, deixa eu falar com o chat agora diretamente, é com vocês que eu tô falando, a gente que tem podcast, e a gente fala trabalha, mas é uma coisa que a gente tem que ser profissional, mesmo quando a gente não tem um retorno financeiro, isso é importante que vocês saibam, eu sempre falo sobre isso, né, pelo gasto que a gente tem de manter um site, manter mais de, sei lá, 400, 500 podcasts. E, bicho, aí você pensa em todo a identidade visual que você tem que criar, você tem que ter equipamento, você tem que ter internet legal, você tem que, sabe, você tem que montar todo um esquema pra fazer um negócio. Será que eu quero fazer isso? Até falei pro Marcos, talvez quando for ter, a gente acabe fazendo só um podcast, porque, né... É frustrante, Alan, você entende? Eu acho frustrante isso. Esse final foi bem frustrante pra mim. Pra mim foi.
Eu gosto. Vocês dois me conhecem há muito tempo, vocês sabem que eu gosto de falar de filme, eu gosto de falar de série. Mas tem hora que você fica olhando assim, cara, eu acho que eu não vou nem comentar sobre isso aqui, porque não vale nem a pena, cara. Sabe? Você fica olhando assim, você fala, eu falo sobre isso ou não falo? É. A pessoa pergunta, e aí, tu viu tal coisa? Aí eu penso, não vi. Não vi. Ou então, boa, não, se é uma coisa que dá pra comentar legal, não vi. Vi, gostei. O Casa do Dragão. Eu já falei que eu achei que acabou no ponto certo. Por ter acabado agora, no 8º episódio, mas era pra ter acabado no 10º. Teria que ter tido, pelo menos.
Eu acho que tinha que ter tido mais 2 também.
Os 2 que teve a primeira temporada, né? É. Né? 10, é. Beleza, não teve. Aí acabou no ponto certo, porque quando voltar, vão ser 3 batalhas, basicamente.
E um monte que vai demorar a temporada toda, né? Vai ser a temporada toda, vão ser essas 3 batalhas e tal, com algumas encheção de linguiça aqui ali, penso eu.
Se forem 8 episódios de novo, tem 3 batalhas pra rolar. Vão sobrar 5 episódios entre as 3 batalhas. Vai ter que contar o desfecho de tudo. O desfecho até quem vai sentar o traseiro no trono, para poder saltar no tempo, como é no começo. Como é no livro, ele vem saltando do tempo até que salta pro nascimento do primeiro, aqui do Jaehaerys. Todo mundo tem o mesmo nome. Aí vai saltando no tempo até onde começa a Casa do Dragão, que é ele já adulto, já no trono há muito tempo. Sim. A Rhaenyra já criança, blá blá blá, tem aquilo tudo.
Não, aí e tem toda uma reviravolta, que eu já tô ciente, já tomei esse spoiler, que a perspectiva da gente enquanto a Rhaenyra, por exemplo, vai mudar, né? E tá por aí vai, não é? Sem falar nada, né? Só pra mencionar, né?
E tem que saltar de novo no tempo. Agora a questão é, vai usar a terceira temporada inteira para contar isso, ou vou usar a terceira e a quarta temporadas para contar essa história, e chegando nos últimos 3 episódios da quarta temporada, vai saltar no tempo para fazer pensou? Igual fez na primeira.
Não, tu acha que isso é uma sacanagem? Já pensou se tem todo esses meandros aí para coisar? Aí, tipo, todo o avanço no tempo é uma coisa que dure, sei lá, um episódio. Uma parada assim, já pensou?
Porque tem que ter o avanço no tempo, não é opcional o avanço no tempo, ele é obrigatório, porque ele vai tratar de personagens dessa temporada. Ele vai tratar de personagens do passado, porque não pode se esquecer que tem um monte de criança ainda. Uhum. Pra tudo quanto é lado, tem garoto de 10, 12, 13, 14 anos. Então 30 anos de salto no tempo, eles estão com 35 para 40 anos. Eles estão mais ou menos na idade que os pais deles estão ali agora. Apesar que as idades são muito... discordam muito. É muito diferente dos livros para a série, porque até
Cê
mesmo...
Você acha que vai ter um recast, então, ainda? O certo é ter recast, né?
Tem que ter. Tem que ter. Olha, assim como teve no começo, tem que ter.
É, as crianças vão reaparecer como adultos, né?
Tem que ter.
E aí serão outros atores. Mas isso é bem o finalzinho mesmo, né?
É.
Porque a gente não vai ver em detalhes a trajetória dessas pessoas. A gente vai mais ou menos ver o que vai acontecer com eles no futuro, onde eles vão chegar, mas, né?
É verdade.
Não tem muito o que não fazer. Não é tão rápido quanto Game of Thrones foi. Game of Thrones era meio que na sequência. Começou de um jeito, foi. A gente ia seguindo os personagens. Aqui, não.
Tem saltos no tempo, né?
Eu gostei de ter essa informação. E eu não entendo ela como spoiler. Eu achei uma informação importante. Porque, assim, é só você parar pra pensar, porque o livro tem quantas páginas, o Alan? Umas 300, 400 páginas?
590 e qualquer coisa.
590. Então, os caras vão diluir isso em séries que estão com espaçamento, estão saindo de, tipo assim, sai agora, pula um ano, sai outro. Agora, pula um ano, sai... É muito tempo, gente. Eu tava falando isso, até o pessoal levou isso na brincadeira. Mas, porra, é muito tempo pra tu acompanhar uma série. Mesmo que eles fiquem enfiando no meio, ai, tem mais coisas sobre Game of Thrones, vai ter o Cavaleiro dos Sete Reinos, aí vai ter a Como Foi Valíria. Cara, eu acho uma parada que, tipo assim, que a tendência, ainda mais com esses showrunners aí, é o negócio, porque são séries caríssimas, cada vez com mais CGI. Entendeu? Quando teve a Casa do Dragão, primeira temporada, todo mundo tava comentando, meu Deus, agora vai ter muito dragão, né? E a gente lembra que Game of Thrones não tinha vários episódios que não tinha todo esse CGI, né? Tinha lobo gigante, sim, né? Mas era mais trucagem do que CGI, né? Então, mas eu penso assim, será? Eu digo isso, veja bem, não é que eu vou parar de produzir conteúdo, pelo menos eu espero, né? Ainda mais que são pessoas maravilhosas que nos acompanham e tal, que estão no chat aqui conosco, né? Mas assim, eu não sei se vale a pena fazer uma parada pra cobrir isso daí todo ano, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer, né? E tal. A gente faz, por exemplo, de Anéis do Poder, porque o Alan sabe que eu gosto muito da série. A gente tem conversas com a Nilda Alcarinque, que já confirmou presença, viu, gente, né? Que são maravilhosas conversas, né? Eu até brinco que, assim, que a conversa é mais preciosa pra mim até do que assistir ali do episódio, né, Marcos, né? Que é uma conversa esclarecedora, de alto nível e tal. Então, é assim que eu gosto, entendeu? Mas eu não sei se vale a pena continuar. Vamos deixar o tempo passar, né, Marcos, né? Pra gente decidir o que vai fazer.
Como você mesma falou, são 2 anos, né?
É muita coisa, gente, 2 anos. A gente não sabe como é que tá a nossa vida até lá. Eu brinco até que a gente esperamos que tenhamos saúde, né? Porque, veja bem, eu sou alguém que produz conteúdo aos 52 anos de idade, né? Então, eu olho pra isso com uma certa preocupação, né? Ainda mais que sou eu que faço muito do conteúdo sozinho, edição, manutenção do site todo e tal. Será que eu vou ter ânimo, gás pra fazer isso tudo, né? Eu penso nessas paradas, tá ligado? A gente vai fazer agora, viu, Alan? No dia 13 de agosto, 15 anos de podcast, né? 15, cara. É muita coisa. Eu conheço uma galera mesmo que começou junto com a gente, ou na mesma época, ou na metade do caminho, que tipo ficou um ano e parou, porque tu não vê retorno financeiro, né? Então eu penso assim, a gente faz muito é por amor, por carinho, por afeto, porque também é o nosso objeto de pesquisa, falar de cinema, né? Mas bicho, eu quero fazer, né? Vamos ver se daqui pra lá a gente consegue... continuar, de certa maneira, a gente consegue aumentar a equipe, né? A gente sempre brinca que a gente precisa de equipe, né? A gente tem equipe, a nossa equipe é mais de gravação, né? Do que de produção, né?
Agora, essa coisa também do hiato, né? Também tem uma questão, que não tem essa, uma série como essa, ou como era Guerra dos Tronos e outras séries. Não é possível fazer uma temporada por ano. Porque tem a questão da pós-produção. Se você não consegue num filme... entregar uma pós-produção que exija muitos efeitos digitais, que exija uma série de coisas de pós-produção, você não consegue entregar em um ano para um longa de 1h30, 2h, 3h, imagine uma série de 8 a 10 episódios. Você não consegue ter essa pós-produção pronta para ter uma próxima temporada no ano seguinte, a não ser que você tivesse um orçamento maior.
A gente nem quer que seja corrido, né? Mas eu critico isso daí, né? Severamente, o fato de a gente ter que esperar tanto.
Isso é um fenômeno desse tipo de série que envolve pós-produção muito complexa.
É, né? E é aí outras... que eu começo, pra mim, interessa, eu já te dou a palavra, essas séries que não tem todo esse aparato visual.
Sim.
Porque veja bem, que tem roteiro, sim, tem, tem a questão visual no sentido, mas não tem todo esse negócio de ter CGI, ter dragão e tal. Tipo um Severance. E olha que Severance demorou pra voltar, hein? Por exemplo, o Silo, né, que vai voltar agora também.
Mas o Severance é uma série que ela é a pré-produção é complexa, já é o contrário.
É,
né? É necessário todo um planejamento, uma preparação extremamente complexos para a série conseguir ser filmada, não é a pós dela. Então, por isso também tem essa questão, né? Agora, realmente, tem séries que elas visualmente são... menos complexas e elas continuam tendo roteiros muito bons. Série de drama, muitas vezes você tem isso, que tem menos elementos de fantasia. Aí você consegue fazer uma temporada por ano, porque você tem o roteiro e os atores, e a produção em si não é tão complexa. A dramaticidade da série, que tipo Succession, dá um exemplo. É complexo a dramaticidade, né? Não é complexo em si a produção.
The Beer, né? A série lá do cara do restaurante. Não, mas assim...
Podia ter uma montagem
Eu acho que isso tem muito a ver com como a gente consome o audiovisual, né? Como é que somos nós, o espectador? O que, que a gente busca do audiovisual? Será que a gente quer assistir essa espécie de série fantasiosa e cheia de elementos CGI o tempo todo, né? Ou filmes e séries. É que nesse grande universo de filme de super-heróis. Eu paro para sentar e refletir sobre essas coisas, né? Será que eu sou essa espécie de espectador, né? Porque assim, a gente gosta de conversar, a gente brinca que... Pô, a gente fez podcast sobre Game of Thrones desde o primeiro episódio, entendeu? Desde que começou.
O público assiste, né? Porque ela tem uma média aí de ela chegou nos picos a ter... Casa do Dragão chegou a ter um pico de audiência maior do que a Guerra dos Tronos. Chegou a ter 9,9 milhões de telespectadores.
Então, os caras não vão parar de fazer, então, né? Mas já que dá tanto retorno no sentido de gente assinando HBO, porque tu vai ver, tu tem que assinar HBO Max, o pacote da HBO pra TV a cabo é caríssimo, meu. Ele é caríssimo. E eu vou te falar... Que esse HBO Max, eu até assinei, né? Depois me arrependi, depois eu vou cancelar meu cartão e vai rodar HBO junto. Mas assim, bicho, é uma parada que você vê que os caras têm o retorno financeiro. E por que entrega 8 episódios? É tipo assim, se é pra tu gastar um rio de dinheiro, gasta mesmo, maluco. Né? Gasta mesmo. O bagulho, pelo menos, que é um episódio, por exemplo, esse daqui, se é pra gente comentar sobre o episódio e a gente relacionar depois com a própria temporada, ele é um bom episódio, se não fosse o último da temporada.
Aí rola que uma produção como essa e as outras séries que eles estão produzindo derivadas, ela acaba engolindo o recurso que a HBO tem. E tem isso também, por conta da HBO produzir uma série como Casa do Dragão e os outros derivados, ela vai deixar de fazer séries, outras séries que ela faria, né? E ainda assim, acaba na grade dela, ela não conseguindo entregar 10 episódios.
Isso daí gera um esgotamento, ano, né? Até da própria temática, né? Você sabe o que acontece, aconteceu assim... com muita coisa e pode acontecer com isso também,
você
né?
Você vê o hiato gigante que você tem, por exemplo, em séries que... Tipo True Detective é um exemplo, né?
Nossa.
Aí já não é nem
não é nem, não é nem hiato, mas True Detective
sai a cada 5 anos.
Porque
ela fica ali na grade da HBO, ela fica meio ali, quando sobrar uma brecha... De séries como Guerra dos Tronos e a gente faz um True Detective aí pra vocês, tá? E tal. Porque é uma série que tem um público meio que fiel, mas que é muito menor, né, hoje.
A gente tirou esse momento pra tentar TV, né? Analisar, né, essa questão. Não sei nem a tua opinião, né, Alan, antes da gente mudar de assunto, né? E eu pedi as considerações finais, porque eu acho que já deu, né? Da gente falar e dar a nossa nota brincalhona também, aí falando sobre a temporada, mas em relacionado a essa espécie de material em relação ao que a gente consome enquanto espectador, dentro do que a gente está falando, Alan, você tem alguma consideração?
Então, a série que tem esses elementos assim fantasiosos, que precisa de CGI mais realista, obviamente é muito, muito mais cara do que produzir, sei lá, o The Expanse, que era muito legal, tinha CGI em 90% das cenas, mas era CGI de coisa. Era
coisa simples, cenário, né? Mais simples.
Era nave, era um monte de coisa, né? Fundo verde.
Uhum.
O problema de House of the Dragon são os dragões. Que demandam, deve demandar pra caramba, pra ficar legal, deve demandar pra caramba tempo. Deve demandar, porque CGI é tempo, CGI não é só dinheiro. CGI é, realmente é tempo.
Haja processador, né?
Você tem que processar aquilo tudo de um jeito que fique casado certinho. Aquilo tem que ser renderizado direitinho. Aí tem um montão de coisa de luz e vai só aumentando o tempo. Renderiza uma camada, renderiza outra. Uhum. Tanto que você vê um CGI de alguns filmes aí, tipo, sei lá, o filme do Flash, que parece que foi feito num Play 2.
Uhum.
Parece que foi feito no PlayStation 2. Cara, é um filme de cinema do ano passado, desse ano, nem sei quando saiu aquela bodega. Uhum. E você vê as séries da Disney, por exemplo, de Star Wars, que tem uma navezinha, tem um ou outro personagem, a maioria é tudo máscara, tem meia dúzia de sabre de luz pra fazer rotoscopia mesmo, saindo uma série atrás da outra, basicamente. Saindo uma série
atrás. Aí saiu Acólito, né, agora.
Tem. É. Bom. É. eu já deixei de ser fã de Star Wars, já não é mais pra mim, não.
Largou a mão.
É, já acabou. Acabou pra mim. Eles estão empurrando qualquer coisa pra gente assistir, tipo, não. O que eu ia falar? Pelo livro. A série é isso aqui. Depois que acaba, ainda tem isso aqui.
É. Futuro. Olha aí, olha aí. Olha aí, galera. Estão vendo o vídeo? Olha aí, ó.
É bem isso aqui. É onde começa e é onde fecha o arco de todo mundo. Aí, saltando no tempo. Como é no começo.
Já teve uma menina que saiu do chat que falou que a gente tá entregando muita coisa.
Só falei que salta no tempo.
É isso aí.
Eu tô o tempo todo sem falar nada do que acontece. Salto no tempo tem no começo. Inclusive, o salto no tempo no começo é até bem rápido, tá? Porque ali demora muito mais tempo. Acontece muito mais coisas pra ter aquele salto do tempo delas adultas. Já com o filho, com isso e com aquilo. Resultado. A gente tá esperando 2 anos pra sair uma temporada. Talvez que seja de 8 episódios, talvez que seja de 6. Sabe-se lá o que vai acontecer. Porque você se lembra muito bem que antigamente uma série normal tinha 26 episódios.
Milton, eu vou tocar o teu áudio pra eles aqui, pra eles escutarem também, tá? Fala, Alan, diga.
Uma série antigamente, por exemplo, sei lá, Jornada nas Estrelas, A Nova Geração, tinha 26 episódios por temporada, velho. 26. Aí cortou. As séries foram cortando. Além da imaginação, que vocês sabem muito bem, tinha quantos episódios por temporada? Nem dá pra saber, né? Porque era...
Que, o clássico?
É.
36, porque a 42. Gente fez todas as temporadas. A primeira foi 36, né, Marcos?
Exatamente. O Doctor Who, por exemplo, tudo bem que era um episódio de meia hora. 45 episódios. Tem temporada que chega até 45 episódios.
Ó, escuta um áudio do Newton aqui, gente. Rapidex, peraí. Deixa eu ver se... Peraí, gente, desculpa.
Gente, pessoal... Gostei muito de acompanhar essa temporada de House of the Dragon com vocês. Deixar os parabéns pelos 15 anos de podcast. Espero que algum dia a gente possa fazer uma live ou algo parecido com vocês, viu? Abraço, opa. Tudo de bom.
Ouviram? Obrigada, Newton. Obrigada pela doação, pelo abraço, carinho. Ouviu, né, Alan?
Sim.
Ai, que fofo. Legal, obrigada, legal. Newton, pelo carinho. É que às vezes, é que eu tô escutando, pra mim sai... Porque eu tô no OBS, né?
Sim,
e o pessoal também ao vivo também escutou, mas vocês aqui não, né? Porque estamos pelo Skype, né? Sim, obrigada, depois... Newton, pelo carinho. Sim, vamos fazer alguma coisa juntos, sim. Vocês sabem que eu sou muito acessível, porque eu sou a maior simplicidade, sempre fui, sempre serei. Sou uma neurótica maluca do cacete, né? Mas fora isso, pode me marcar no Facebook, no Twitter, que eu respondo, apareço sim, viu? Obrigada pelo carinho.
Mas o Alan falando dos 25 episódios que dá séries de Star Trek, que eu tô assistindo, né? Tô na Voyager agora. E é engraçado que é 25 episódios por temporada, e o tempo que eles gastavam era com roteiro, porque em todos tem algum conceito interessante, tem algum desenvolvimento de personagem, não tem nenhum episódio
que eles falam... Era o roteiro, né, Marcos?
Esse episódio aqui nós não vamos ter muito trabalho nenhum com ele, não todos. E praticamente em todos tem ação também. E a ação consegue ser encaixada dentro da discussão que tem do tema daquele episódio, né?
Sim, legal.
Eu sou fã de Star Trek desde moleque. Star Trek foi a segunda coisa que eu gostei de ficção científica. A primeira coisa que eu gostei foi Patrulha Estelar aqui no Brasil. Coisa 2, mas era o Yamato. Foi o que me introduziu a ficção
sabia
científica.
Sabia não, hein? Gostei de saber.
O Yamato é a ficção que eu mais gosto.
Ah, é maravilhoso também mesmo, viu?
Aí... Star Trek veio.
Eu comecei com o Macross, mas depois que eu vi o Patrulha Estelar, eu ignorei o Macross, né? Fiquei com o Yamato.
O Yamato é bem Star Trek mesmo, né? Aquela parada bem legal, bem séria. Eu sou fã desde moleque. Então, todos os episódios de Star Trek das séries, existem os episódios fillers. Existe o episódio de... Como é que é? O Bottom, que eles chamam o episódio de graça. Quase de graça, só com meia dúzia de cenários. Mas mesmo esses episódios assim, eles têm um roteiro legal. Tinha, pelo menos, né? Depois foi ficando mais ou menos. Uma série como o House of the Dragon, que já tem o que contar, o destino de todo mundo já tá ali. Ele só tem que preencher as lacunas. Cara, o tempo que eles levam, porque é uma equipe, é uma galera, né? Que faz essas paradas, junto com até o Martin dando opinião, em vez de escrever o livro
Será que ele tá dando opinião ainda?
Ele tem que falar alguma coisa. Apesar que de vez em quando aparece, não gostei do que fizeram. Ah, Martin, vai escrever o livro. O tempo de pós-produção dessas séries é gigantesco. Sem contar que são vários núcleos, é uma galera grande e tal. Tem que mover a galera pra cenário, pra lugar.
Eu até entendo isso tudo que você tá falando, eu concordo pra cacete, que eu acho que pra ter um material de alto nível como esse, demora, né? Mas aí eu pergunto, será que a gente tem que investir tanto nisso, nós, a gente espectador, né, e tal? Ainda bem que eu acho que o pessoal aqui do chat, a galera, o pessoal assiste várias paradas, nem tudo é fantasia, tem várias temáticas, como tu falou aí, o próprio Voyager, né? Então, é assim, né? Uma reflexão que eu fiz, eu abri para você e você estava comentando, justamente referente a isso, né? Como é que será o futuro do espectador de séries de fantasias de bilhões, né? Que demoram 2 anos para sair. É só isso que eu puxei mesmo, né? Concordo contigo, Alan.
E eu vou te falar que daqui a pouco tá demorando 3.
Já pensou? Daqui a pouco vai ser 4. Uma parada que tu assiste e tu não vai terminar de assistir, né? Porque teu filho vai estar adulto, vai estar na faculdade e você não vai ter tempo pra poder estar, né? Assistindo essas paradas de brincar, né? Mas eu me preocupo, eu acho que toda pessoa que gosta de audiovisual tem que se preocupar em algum momento. Eu lembro, tipo assim, quando eu descobri que a Disney comprou tudo, exemplo. Falei, caralho. Eu olhei pra isso com desespero. Eu falei, meu Deus, vai ser tudo pasteurizado essa merda daqui pra frente, né? Com a Disney mandando em tudo, na Fox, e uma caralhada de coisa, né? Então, eu sempre me preocupei com essa questão do que você acessa enquanto espectador, porque eu tenho um trabalho, eu e o Marcos, e você sabe, contrário a isso. A gente vai buscar, a gente pode falar dessas séries, mas a gente vai buscar cinema espanhol de um diretor foda que às vezes ninguém fala. A gente vai falar do cinema de terror da Turquia, do cinema de terror do... Saca? Faz uma pesquisa nesse sentido.
E quando a história ela é bem contada e tem personagens interessantes, mesmo que a produção não seja aquilo tudo, a gente compra, a gente embarca. E, enfim, faz parte. As séries que eu mais gosto, algumas delas, não tem grande produção, não. Eu acho que eu me divirto em ver a interação dos personagens, a história deles, e enfim, ninguém precisa montar um dragão, não, pra me entreter, na verdade.
Eu coloco nesse bololô Severance, que eu até mencionei, porque Claro que o lugar é maravilhoso, tem toda uma construção artística, né, pra poder entregar uma série naquele nível. Mas, cara, é uma série que não tem efeito especial, praticamente. É mais efeito de luz e tal, porque a série ela passa naquele ambiente meio caótico, meio como é que se diz? Isolado, uma parada de escritório, né, entendeu? Que desenvolve lá, pra quem conhece, né, uma ruptura que você tem um consciente que você vive lá dentro, enquanto tá lá dentro você não sabe como é que é tua personalidade, a tua vida lá fora e vice-versa. E, cara, não tem tudo isso, mas olha quanta gente tá esperando Severance desesperadamente, porque deixou um plot twist maravilhoso, mas entregou muito pro espectador, muito, antes de dar aquele encerramento com aquele gancho ferrado que teve na temporada, primeira temporada. Então, assim, não tô desmerecendo, respeito quem faz disso a sua vida, a sua fonte de trabalho, que tem gente que vive disso, né? Desde o começo, de fazer vídeo, falar sobre e tal, bababá. Mas eu penso assim, eu Angélica, tô falando sobre mim, Angélica, será que eu quero passar o resto da minha permanência na internet fazendo podcasts e tal, o que seria voltado para esse nicho? Especificamente, é como se eu, vamos supor, por exemplo, eu fosse fazer podcast sobre filmes do Homem-Aranha. Não é minha praia, cara, não vai adiantar, porque não é minha praia, né? Eu gosto de fantasia, mas eu não sei se eu vou querer, sabe, pegar meu tempo e ficar um mês, dois meses, três meses, quatro meses falando de uma série de fantasia, né? A questão é essa aqui, não é falando que eu tô desmerecendo ou que eu não gosto de fazer as lives, nem nada disso. Simplesmente a próxima temporada, que seja daqui ou até Duncan Egg e tal, talvez a gente faça um programa, né, Marcos, né? É o que a gente tava conversando, fazer um programa e conversar sobre a temporada quando acabasse, que é mais viável do que a gente tentar fazer cobertura, né, talvez. O que que tu acha?
É, eu acho que é uma boa.
Então tá bom. Vamos lá então, né, já que a gente comentou um pouco, falamos sobre várias outras coisas, né, fiz até aqui uma ego trip maluca sobre as coisas que eu gosto ou não, né, saibam mais sobre na nossa live, dia 13 vai ter live a gente falando dos 15 anos de podcast, como é que surgiu o nosso podcast, eu vou abrir para quem quiser saber treta sobre podcast, eu tenho várias, tá, tretei com os outros, ou tretaram comigo, por aí vai, né. Dia 13, 9 da noite, tá? Vou deixar salvo no canal. E agora eu pergunto aqui, começando por você, Marcos, como é que foi a tua percepção desta temporada aí de House of the Dragon, né? E aí, entregou bastante pra você? Você falou pra mim que tava apreciando, tá gostando muito. Não viu os problemas que eu vi? Pode falar.
Não, eu gostei bastante da temporada. Eu achei ela inferior à primeira, né?
Em que sentido?
Não, no sentido de que, pra mim, a primeira temporada, ela teve um ritmo que foi consistente. Foi uma tensão crescente, as coisas e as consequências do que acontecia iam se acumulando. Eu não senti barriga, não senti que desacelerou aqui ou ali. Foi redondo o negócio. Mais redondo do que muitas temporadas de Guerra dos Tronos, diga-se de passagem. Que não é questão de dizer que eu gosto mais do que eu gostava de Guerra dos Tronos, mas foi uma temporada redonda, assim, que eu olho e falo assim, ó, direitinho. Essa temporada, eu achei que o ritmo foi lento, a gente sente que houve uma tentativa de esticar e segurar algumas coisas para deixar mais para frente, né? E a gente acaba sentindo isso, a gente percebeu que alguns núcleos foram esticados o máximo que deu, poderiam ter sido resumidos, poderiam ter sido mais rápidos, e se eles tivessem sido mais compactados, o impacto seria maior também, mas, ao mesmo tempo, né, eu gostei da temporada porque ela aconteceu bastante coisa também, a história pode ter andado para frente de maneira lenta, mas ela andou para frente, e houve muito desenvolvimento de personagem, que é para mim, na verdade, no fim é o que eu mais gosto. Por mais que eu goste das batalhas e etc, eu gosto mesmo, não é só nessa história, em qualquer história, é dos personagens. Então, ela não ter deixado a peteca cair no desenvolvimento dos personagens me fez manter o interesse, mais até do que questões da trama em si, até porque eu já li, já sei o que vai acontecer também, né? mais pra frente, já tudo, mas é, enfim. E eu acho também que, já também tendo sabendo o que vai acontecer mais pra frente, que esse digamos assim, essa temporada mais devagar e tudo mais, ela também é o prenúncio de algo muito mais interessante que tem para acontecer. A gente sabe que tem coisas muito interessantes para acontecer mais para frente, porque a gente já leu, já sabe, né? Enfim, é. Tem isso também, né? Então dá pra gente meio que fazer um cálculo de onde o pessoal desacelerou e ficou enrolando a gente, mas onde também eles não vão ter, não vão fazer isso, eles vão ter que entregar e vão, possivelmente vão entregar, né?
Saquei.
É meio isso.
Não, então, agora eu quero que tu faça duas coisas. Tu dá a tua nota pro episódio e a tua nota pra temporada. Consegue?
Eu vou dar 5 salsichas torradas do Egon para esse episódio, né? Mas pra temporada como um todo, eu daria um 7, né?
7 salsichas também?
Não, aí eu vou dar uns 7 ovos de dragão que estão em algum lugar esperando eclodir.
Ó, né? Boa, boa. E você, meu querido Alan, primeiramente já agradecendo aqui a tua presença maravilhosa, que é um amigo queridíssimo, assim, que eu tive a sorte, se teve uma coisa nesses 15 anos de podcast que me trouxe, foram amigos maravilhosos, espectadores incríveis. Dê aí a sua opinião sobre a temporada, sobre o episódio e sua nota.
Quando anunciaram a série, eu já fiquei com o pé atrás. Eu sou igual o Marcos. Quando falou, anunciou, eu falei, lá vem. Lá vem. Olha o caça-níquel. Aí eu sentei para assistir o primeiro episódio. Já começou tocando a música de Game of Thrones. Eu falei, isso não vai prestar. Eu acho que eu vou desligar. Não, aí eu vou assistir. Excelente. Excelente. A primeira temporada inteira é o que o Marcos falou. Redondinha. Vai não crescendo o negócio, aí daqui a pouco aquele salto no tempo, aí você vai acompanhando, vai chegando num ponto certinho, ela termina. Ali, pô, não vou dar 10-10, porque 10-10 só Breaking Bad. Aí fica aí com 7 tá bom, 7 tá bom.
Ah, beleza. E o episódio tá também é 7, na tua opinião?
Isso foi a primeira temporada.
Primeira temporada.
A segunda temporada começou, aí rolou a barriga. Eu falei, pô, mas pra que essa barriga? A série no total. Até hoje, ontem, acabou. Eu dou uma nota 6. O episódio continua pra mim a mesma média. Um episódio 6, 7. Porque, cara, eu acho que 10... pouquíssimos episódios de pouquíssimas séries são 10. Existem, sei lá, qual é o quinto de Penny Dreadful? Não.
Ai, caramba, quinto. Aquele lá que ela tá internada? Meu Deus.
Tem
aquele foi 10-10, né? Nós pô, três.
Você sabe que tem alguns episódios de Além da Imaginação, a série clássica, que são 10-10. Você não pode...
10-10. É, 10.
Também tem muitos que são bem... 3-10,
tem,
né?
A gente, aliás, quem quiser escutar, a gente tem podcast de todos os episódios da série clássica ali na imaginação, viu? Eu vou deixar embaixo pra vocês.
Tem uns episódios que você fala, pô, Além da Imaginação num todo é uma série excelente, a série clássica é excelente.
Caraca, o Rod Serling, né?
É, uma série excelente, mas tem os seus altos e baixos, tem mais altos do que baixos, mas tem seus altos e baixos. Essa temporada, eu vi o pessoal reclamando desse episódio específico do oitavo. Cara, não. Ele é ruim como um episódio final.
Sim.
Porque nem deveria ser, porque pra mim tá faltando 2 ainda.
Alguém enganou, vão aparecer amanhã, né, Alan? Com mais 2 episódios.
Domingo que vem eu sentado na hora. Ué, não vai ter não? Não. Ah, é, acabou. Então, ele fica ali numa média de 6, 7. Não vou passar, porque também... Não dá pra passar muito disso, não. Cara, aquele episódio da caminhada do rei pro altar...
Meu Deus, pro trono.
Pô, aquele é um episódio que tu fala... Você não esquece aquele
10,
episódio.
10-10.
Não esquece. Aquele 10, é um episódio 10. Bom. Então, eu acho que nós vamos demorar talvez até mais do que 2 anos pra assistir a próxima temporada... Porque levando em consideração que eles têm que filmar, que eles têm que fazer, não é nem tanto por dragões, que o dragão é a mesma coisa de sempre, mas em escala, o que eles têm que fazer, como foi aquele episódio do Game of Thrones, do exército indo lá e lutando com os caminhantes.
Nossa, eu lembrei desse episódio tá lá, hoje também. Eu lembrei então, também.
As paradas dali pra cima, porque envolve muita gente. Envolve muita coisa. Tem a frota de barcos, tem isso e tem aquilo. Vai ter uma hora que vai ter mais dragões ao mesmo tempo em cena. Porque já estão, né, já aumentando a quantidade de dragões, então vão ter mais dragões em cena. Acredito que vai demandar, talvez, ou mais dinheiro para dividir o trabalho para vários estúdios, ou mais tempo, das duas, uma. Porque você consegue fazer, se você dividir todos os efeitos especiais de um filme para 10 estúdios, eles vão te entregar em um mês. Mas eles não
tu
fazem
lembra
isso,
que em
eles...
Game of Thrones teve uma temporada que dividiram em duas? É foda, acontece, né, meu? Acontece.
Quando tem muita coisa e você tem um prazo, você tem que ir terceirizando pra lá, as paradas pra cá, pra poder andar mais rápido. É, tem que dividir a renderização das cenas.
Não
se
entendo.
Se a gente não esperar mais do que 2 anos pra assistir a próxima temporada...
Vou fazer que nem a Ana lá do Fogo e Sangue lá, vou virar só espectadora do bagulho.
Um exemplo, você gosta, eu particularmente não gosto de Anéis de Poder.
Nossa,
eu particularmente,
porque eu adoro. Eu sou Tolkien. Eu sou muito mais Tolkien do que pesquisa sobre Tolkien do que qualquer coisa.
Eu gosto muito do universo do Senhor dos Anéis. Eu não acho que a série. Ela bom, não é o foco. Os efeitos especiais dela não exigem tanto quanto a Casa do Dragão. Não tem. Tem uma cena, sei lá, com um troll. Tem uma cena da primeira temporada. Teve uma cena com um monstro. Teve. O resto é cenário. Cenário parado, a gente
cenário
sabe.
Cenário figurino, né?
Filtro. Eles botam aquele telão e a parada passa ali e os caras ficam andando na frente do telão. É assim que é feito hoje em dia, né? Aquele telão de LED gigantesco. Tanto que a iluminação agora funciona bem melhor. Isso é maneiro pra caramba.
É legal, acho. Legal. Também.
Mas não é no nível de Casa do Dragão mesmo, né? Assim, não é. As coisas lá parecem muito mais novas, por assim dizer. As armaduras parecem novas. Não é todo mundo com a cara suja igual na Casa do Dragão. Parece que a galera... apesar de todo mundo ter os dentes perfeitos, mas parece que a galera não toma banho uma semana, né? De um episódio pro outro, os caras estão tudo sujo. Tudo melado de lama. O manto dos caras tudo sujo, de tanto arrastar no barro. Uhum. Eu acho aquele seriado muito clean. Eu acho ele muito, muito, muito limpo. É tudo muito a nova geração. Ninguém se suja, ninguém sua. O cabelo de todo mundo tá sempre cortado. Ok.
Não, eu já falei, eu assisto com muito prazer, porque eu sou louca por Tolkien, mas eu gravo porque eu posso falar com alguém cuja conversa me traz um prazer imenso, né? E eu acho que também traz. Aliás, não sei se vocês sabem, um dos vídeos da gente, que, sei lá, já deve estar com quase 80 mil, se não tiver mais, visualizações no YouTube, é sobre os Anéis de Poder, o primeiro.
Aí.
As pessoas legal. Realmente amam muito os nossos... acompanha a gente, né? Que o papo ficou muito bom, né, Marcos?
Uhum.
Muito bom mesmo, assim, muito esclarecedor.
Espero que dos próximos episódios você me chame, que eu vou ser o cara chato.
Tá bom, tá bom. Pode deixar, a porta fica sempre aberta, pode deixar.
Eu vou falar só uma coisinha. O cara de peruca não me convenceu nem por um decreto, velho.
Qual cara de peruca?
O...
Ah, sei, já sei do que você tá falando. Do nosso Frankenstein, né? Eu sei. De quem você tá falando, do Penny Dreadful, né? Eu sei. Mas tudo bem, vamos deixar isso pra uma próxima conversa, né? Mas então, adorei tuas notas, obrigada pela tua participação, meu amigo. E da minha parte aqui, eu faço da palavra de vocês a minha palavra. Primeira temporada, eu acho que é a temporada que eu gostei muito mais, no sentido de ter mais cenas icônicas. Para mim, todo aquele arco do pé de Considine, né? O rei, né? Viserys, né? O Contador trouxe aquela cena dele, aquela coisa de... que é um afeto louco dele, né? Dele pegar e quase morrendo, né? De largar a cama dele, se arrastando pro trono, né? Ou até mesmo aquela cena do jantar, gente. Eu revi essas cenas de começar essa temporada, eu me emocionei com aquela cena, com aquela cena dele olhando a família, né? Que ele tá... Você lembra, né, Alan? Ele tá no jantar, eu acho que o último jantar dele com a família. Ele tá olhando, aí ele tá emocionado vendo as pessoas rirem, conversarem, dançarem. Tudo bem que dali a poucos minutos eles vão começar a brigar, né, novamente. Mas você vê que naquele momento tudo tá perfeito para ele, né? E você sente que ele queria muito aquilo. Ele queria que a família dele tivesse em paz, né? Que eles se dessem bem, que eles tivessem numa boa, né? Sendo uma família, né? Feliz, né? Mal sabe ele, né? Coitado, né? Mas eu concordo muito. A segunda temporada, ela, claro, teve cenas muito bonitas. A gente apreciou vários arcos, como as coisas foram mostradas. As atrizes, os atores, são maravilhosos. Fora o Jace, né? Pelo amor de Deus, né? Que ator horroroso, aquele menino lá. O Jace Bezos, Deus me livre. Mas assim, a parte toda de Harrenhal, eu achei aquilo que realmente se arrastou muito, 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 para no final, o que, minha opinião, tá? Eu achar que o cara decidiu pela última visualização que ele teve da tocando na seiva da Árvore Coração. Então, assim, aquilo foi um saco. E terminar a temporada com as pessoas se preparando, várias cenas de preparação, aonde o cara tá com o exército caminhando, aí o outro também tá com o exército caminhando, o outro tá nos barcos indo. Saca? Isso é muito sacal. Isso é muito sacal enquanto audiovisual, na minha opinião. Eu acho que você não termina uma temporada assim sem entregar porra nenhuma praticamente pro teu espectador. Você não entregou uma cena de batalha ou uma contenda. No máximo ali, a cena dela indo pra Harrenhal enfrentar o Daemon, né? E é isso, cara. A série foi feita de pequenos cortes de umas cenas de gags, assim, que é a parte da briga na lama, né? Que é divertida, só que eu não sei se caberia num... Que nem eu falei, no último episódio. Se fosse agora vamos supor, se fosse agora o oitavo episódio, né? A gente tendo mais dois, estava plenamente aceitável. Mas enquanto o season finale, eu achei que deixou muito a desejar. Eu concordo com as pessoas, eu achei que deixou muito a desejar, né? Poderia ter sido melhor, né? Então, se eu for dar uma nota pro episódio, eu vou dar 5 beicinhos do Jace, porque realmente, né, contempla a nossa visão, né, do que ela deixou a desejar. E pra temporada, de uma maneira geral, eu acho que eu dou pelo menos 8, né? Vamos ser generoso aqui, eu vou dar 8 profecias da Helena, vai? Falando pro Emo onde que ele vai morrer, né? Que aí deixa a gente com felicidade, lembrando que esse personagem nojento, né? Vai ter seu fim, como vários outros, diga-se de passagem, né? Mas é isso, né, gente? Deixa eu ver aqui no chat as notas que vocês colocam, né? Que vocês sempre colocam, né? Primeiramente, obrigado a todos que estão acompanhando, tá? Vocês são muito legais, gentis demais. Deixa eu ver aqui, o Vinícius coloca aqui que a nota dele... A nota dele é um Otto na masmorra. a nota dele é um Otto na masmorra e um dragão faminto, no caso, acho que é a temporada, né? É tudo um, é isso? O Vinícius foi malvado nessa, né? Deixa eu ver aqui. Nossa, o que aconteceu aqui agora? Espera que deu uma zoada no meu YouTube aqui. Vocês colocaram mais notas dessa vez? Deixa eu procurar aqui.
Eu acho que não, Angélica.
Não, né? Ah, só o Vinícius que se deu nota dessa vez?
Uhum.
O que foi, Marcos?
Não, é isso, só o Vinícius. Lembra que eu acho que uma página do pessoal já não tá mais, né?
Tá. Ah, então tá bom, sem problema. Que normalmente quando a gente chega no final, Alan, tem tanta gente dando nota, né?
A gente acabou passando de 2 horas, né?
A gente na outra vez também passou de 2 horas, acontece. Mas olha, gente, é isso então, tá? Deixa eu finalizar aqui, primeiramente, agradecendo a todo mundo que apareceu na nossa live. É que às vezes a pessoa volta depois também, né? Pra poder terminar de assistir, obrigada. E recordando aqui que dia 13, então, a gente vai fazer uma live aqui conversando sobre o nosso trabalho. Como foi fazer um podcast durar 15 anos, sendo que você é um duro fudido, como nós, entendeu? Vai ser no mínimo engraçado, né? De repente vira material para algum livro um dia para alguém, né? e tal, como é que é isso, a construção de você tentar fazer um programa para as pessoas pesquisar, conversar, problemas que aconteceram no meio do caminho, acertos, erros. Então, dia 13, 9 da noite, a gente aparece aqui no YouTube, no nosso canal, eu e o Marcos, para conversar, para responder perguntas, tá? E colaborem, participem, apareçam, vai ser muito bom. E, poxa, agradecer também aqui ao Alan, né, Alan? Você quer deixar uma mensagem no final, antes da gente terminar?
Meus amigos, eu quero agradecer a vocês dois pelo sempre, pelo carinho que vocês me dispensam. Vocês me aturam. Vocês conseguem me controlar quando eu começo a falar muito, porque eu geralmente falo muito. E é sempre um prazer. Eu vou estar sempre à disposição. Me chamou, falou, Alan. Bom, quando eu posso, né? Quando posso, eu vou estar sempre à disposição. Claro, claro, hoje, quando você falou, eu falei, rapaz, de um jeito ou de outro eu vou. Hoje eu tenho que ir. Às vezes acontece imprevisto bem perto da hora. Aí, bem perto da hora, eu não consigo evitar. Mas hoje
obrigado,
eu falei,
a gente que ganhou com isso. Obrigado, Alan.
O pessoal que tá assistindo, no mínimo, vai falar, cara, aquele barbudo, o barba branca esquisito ali é chato pra caramba, hein?
Não é não, é uma pessoa maravilhosa, incrível.
A participação foi ótima. Aliás, eu tava com saudade de gravar contigo também, porque é muito bom conversar contigo.
Obrigado,
muito bom, Marcos, muito obrigado. Bom. E com isso, a gente vai finalizando a nossa live. Vocês sabem, depois vira um podcast, apareçam lá no site, tá? E aproveitem para se inscrever no nosso Apoia-se, tá? Virar um apoiador mensal, porque isso ajuda demais, gente. A gente consegue, como eu falo, sempre pagar para manter os nossos podcasts, o site no ar, comprar equipamento. Ou então você pode mandar um Pix também, tá? Porque a gente tem o Pix que também é só para isso, para o site. É apoiomasmorra@gmail.com. Eu vou finalizando aqui, mas eu peço para você, Alan e Marcos, só 2 minutos para poder dar tchau para vocês no Skype, né? Porque às vezes a pessoa pensa que a gente desligou e desliga junto também, né? Mas eu vou desligar a live e eu quero poder dar boa noite em particular depois pro pessoal aqui também, tá? Beijo para vocês, gente. Até a próxima.